Senhores deputados, estamos reunidos na comissão eventual de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. Esta reunião destina-se a proceder à audição do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, Alda Maria dos Neves Delgado Correia de Carvalho, a quem agradeço a presença e saúdo nos nossos trabalhos. Embora todos saibam, mas para efeitos de esclarecimento, as audições decorrem em três rondas, sendo a primeira uma ronda inicial em que é conferido ao orador depoente 15 minutos, se entender fazê-lo, da apresentação, e depois rondas por grupos parlamentares, 8 minutos cada um, com resposta individualizada. Numa segunda ronda, os grupos parlamentares usarão da palavra por 5 minutos de forma sequencial, após o que Vossa Excelência responderá, em conjunto. Existe ainda, querendo os grupos parlamentares, uma terceira ronda de 3 minutos cada grupo parlamentar e 2 minutos cada senhor ou senhora deputado quer intervir, e especificamente a título pessoal, sendo que depois é conferida, ao depoente, 10 minutos para tempo total de respostas. Assim sendo, Sra. Presidente, a primeira questão que lhe coloco é se pretende usar esta intervenção inicial ou se começaríamos já a nossa audição pelos grupos parlamentares. Faz favor.
Boa tarde mais uma vez a todos. Eu preferia começar já.
Melhor puxar.
Eu preferia, se não se importassem, começar já pela audição, porque estou aqui para responder às questões que me forem colocadas.
Muito obrigado. Assim sendo, o partido que indicou é o Partido Socialista e, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado João Gouveia. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Caras e caros colegas, Sra. Presidente, é um prazer também. Subscrevo a ideia de que é um prazer tê-la por cá, junto de nós. Dizer apenas ao Sr. Presidente que não é por termos indicado, decorre, é a questão de ordem decrescente de representatividade, isso é que é o Partido Socialista, mas isso é um pormenor de natureza processual. Eu faria apenas, antes de passarmos às questões, faria permitir-me apenas umas breves notas de enquadramento, barra também justificativas. Nós, como todos sabemos, mas importa nunca perder de vista. Estamos aqui na sequência de uma iniciativa de deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata que requereram a constituição obrigatória de uma comissão eventual de inquérito à responsabilidade do Estado. Concretamente, no que respeita ao processo de atribuição de apoios, na sequência dos incêndios rurais ocorridos em 2017, e estamos a falar de apoios à recuperação de habitações, apoios à recuperação de empresas, apoios à recuperação de equipamentos públicos e privados e para a reposição do potencial produtivo. Mas, feito o contexto, importará, do nosso ponto de vista, deputados do PS, clarificar que, naturalmente, nós tudo faremos para contribuir para o apuramento objetivo e comprovado da factualidade sobre o que está em causa a apreciar nesta comissão eventual de inquérito parlamentar. Por isso, os deputados do PS não podiam deixar de indicar os autarcas, quer de município, quer de freguesia, não podíamos deixar de os indicar para serem convocados. E nós sabemos bem, eu sei particularmente bem, também fui 20 anos Presidente de Câmara e sou Presidente da Assembleia Municipal, mas sabemos bem, temos consciência que são os autarcas quem, em cada região, não só conhecem melhor o território, a população, como acompanham de forma próxima e conhecedora o pulsar. E, portanto, não os ouvir seria não contribuir para o apuramento rigoroso da factualidade, seria até não levar a sério aquilo que são os objetivos de uma qualquer comissão eventual de inquérito parlamentar. Bom, feita este enquadramento, apresentadas estas justificações, entre aspas, passaríamos então, como o Sr. Presidente disse bem, a procurar clarificar algumas dúvidas que existam ou que subsistam. E uma primeira questão que tínhamos aqui, passo a expressão, equacionado fazer, definido fazer, tem a ver com o seguinte. Portanto, a Sra. Presidente, logo após as eleições autárquicas de 2017, que ganhou, iniciou funções, porventura, no final de outubro, uma coisa do género. As eleições foram em outubro de 2017, bem entendido. O seu antecessor na presença da Câmara era então também coordenador da Comissão Técnica do Programa Revita. E a primeira questão, se assim lhe podemos chamar, é muito simples. Alguma vez sentiu necessidade de solicitar ao mesmo, ao seu antecessor, quaisquer esclarecimentos sobre os processos de apoio em curso?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada. Muito obrigada pela questão, Sr. Deputado. Não tive necessidade. Ouve-se mal, está. Não tive necessidade de escutar o antecessor, porque os recursos técnicos que estavam no município e que acompanharam desde o início todo o processo transmitiram aquilo que se encontrava em curso. Também tive a oportunidade, e não fazendo parte da Comissão Técnica, achei por bem começar a assistir às reuniões da Comissão Técnica também para me inteirar de como é que as coisas funcionavam. Portanto, não fui nomeada, havia dois representantes do município, dois técnicos que estavam indicados, mas eu, mesmo assim, achei por bem assistir às reuniões da Comissão Técnica também a partir de novembro para verificar e me inteirar dos processos que se encontravam em curso.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gouveia.
Procurando clarificar, e nunca perder de vista que este é o único objetivo, permitir-me-ia continuar as questões à Sra. Presidente, agora, no fundo, solicitando o seguinte esclarecimento. Já como Presidente de Câmara, encontrou no seu Conselho algum processo de apoio, fosse o que fosse, habitação, empresa, equipamentos, ou mesmo de reposição do potencial produtivo, que lhe tivesse suscitado qualquer dúvida?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor para responder.
Sr. Deputado, não. Não tive. Não tive qualquer processo que a mim me suscitasse qualquer dúvida por antecipação. Tive, sim, uma situação de que fui alertada por um munícipe de Castanheira de Pera de que haveria uma habitação que estava a ser reconstruída que se calhar não cumpriria os critérios de primeira habitação. Perante esse facto, e apesar da informação ter sido verbal, eu achei por bem denunciar a situação junto da CCDR e na Comissão Técnica para que fosse averiguado e para efetivamente se verificar. Independentemente, eu tenho dito à pessoa que poderia sempre reclamar por escrito junto do município, nunca tomou essa atitude, junto ao município. Portanto, não foi uma reclamação formal, foi informal, mas que eu atuei perante a informação que me tinha sido transmitida.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gouveia.
Continuando, portanto, uma das questões que estava para lhe colocar, no fundo, já deu a resposta. O Sr. Presidente optou por participar nas reuniões da Comissão Técnica. Fê-lo com regularidade e a todas. Tecnicamente acompanhado ou entendeu que tal não se justificava?
Muito obrigado. Para responder, faz favor.
Não era como técnica que eu ia às comissões. Era só para me aperceber dos processos e da forma como funcionava, porque como deve compreender na análise dos processos mesmo dos outros municípios, eu que estava a acabar de chegar sem qualquer conhecimento, era uma das formas que tinha de me inteirar e de ficar por dentro de algumas das situações que se passavam, quer em relação aos processos que Castanheira de Pera, quer inclusivamente com a análise dos outros processos que iam sendo feitos.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Gouveia, pode prosseguir?
Sra. Presidente, a intenção não foi, digamos, perguntar-lhe o porquê, ou em que qualidade. É evidente que a Sra. Presidente, e bem, participou nas reuniões da Comissão Técnica. O que eu lhe perguntei foi se essa sua presença foi ou não acompanhada de assessoria técnica do próprio município para eventual clarificação de questões ou dificuldades que pudesse estar a sentir.
Muito obrigado. Para responder, faz favor.
Eu acompanhava os técnicos que estavam nomeados desde o início do processo. Em representação do município. Havia dois técnicos que tinham sido indicados anteriormente e eu acompanhava-os.
Senhor Deputado, faz favor.
Portanto, digamos que a Senhora Presidente de Câmara acompanhou, participou praticamente em todas as reuniões da Comissão Técnica. Diga-nos o seguinte, já agora. Uma vez que nas respostas a questões anteriores já nos deu nota de que no seu Conselho não encontrou quaisquer situações anómalas, digamos assim, no quadro da sua participação nas reuniões da Comissão Técnica, teve oportunidade de tomar conhecimento formal da eventual existência de potenciais anomalias nos processos de apoio nos concelhos vizinhos também atingidos pela tragédia?
Para responder.
Sim, tomei conhecimento quando foram à Comissão Técnica, quando a comunicação social começou a referenciar algumas eventuais irregularidades em que esses processos foram à Comissão Técnica e a Comissão Técnica pronunciou-se sobre eles, inclusivamente tendo existido a suspensão de pagamentos que se encontravam, de obras que se encontravam em curso.
Senhora Muito Presidente, obrigado. Portanto, Senhor Deputado, faz favor.
Senhor Presidente, agradecia que nos situasse no tempo, quando é que isso aconteceu, e, por outro lado, se estava em condições de nos clarificar esses casos potencialmente anómalos eram de que natureza?
Para responder.
Posso dizer que em 30 de outubro de 2018, a Comissão Técnica analisou alguns, a natureza foram várias, que depois até houve processos que voltaram novamente à Comissão Técnica. Tenho pena de não ter aqui as atas todas da Comissão Técnica, tenho aqui só duas, a título de exemplo, se me for solicitado, em que após uma segunda reanálise, foram considerados que se encontravam em condições de continuar com a obra que estava em curso.
Faz favor, Sr. Deputado.
Posso. É evidente que eu não me estava a reportar a ter conhecimento pela comunicação social. Por isso é que usei a palavra se teve conhecimento formal, isto é, no âmbito da participação das reuniões na Comissão Técnica. Já agora, pergunto eu, após a revisão do regulamento, foi acrescentado no número 3 ao artigo 20º, para definir, digamos, os critérios de habitação permanente. Essa, se quisermos, essa definição, ou esse exercício de melhor definição dos critérios para claramente procurarem definir quais as habitações que eram permanentes, que eram primeira habitação, esse conjunto de critérios foi confortável e claro e objetivo para a Comissão Técnica, ou sentiram algum desconforto, alguma dificuldade, dificuldade até na sua aplicação prática?
Sr. Presidente, faz favor.
Sr. Deputado, como sabe, eu nos casos de Castanheira já estavam todos identificados. Eu, quando cheguei ao município de Castanheira de Pera, tinha 70 habitações identificadas para reconstruir. Dessas 70 habitações, após a minha chegada, foram retiradas 6, duas por falta de entrega de requerimento, duas por desistência e outras porque estava em duplicado, o código estava em duplicado. E aquilo que eu me apercebi à chegada é que no Conselho de Castanheira o entendimento que havia é que eram as primeiras habitações, porque até receberam outros requerimentos que deram origem depois a uma segunda listagem de segundas habitações e até anexos, mas o conceito era de primeira habitação. Como sabe também, houve antes da minha chegada que saiu efetivamente o regulamento revita e depois houve essa clarificação daquilo que era a primeira habitação, mas o entendimento que existia quando eu cheguei ao município de Castanheira de Pera é que efetivamente era a primeira habitação, porque mantivemos o número de habitações, não foi retirada nenhuma, foram retiradas duas efetivamente das 70 quando eu cheguei, que deram origem às 66 que se encontram. Portanto, anteriormente, nos critérios que levaram à seleção das habitações antes da minha chegada, não posso pronunciar.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Veia, prosseguir.
Sr. Presidente, os processos de apoio às recuperações, não apenas de habitações, mas também de empresas, também de equipamento público e privado, no seu Conselho, já estão todos...
para responder.
Sr. Deputado, o conhecimento que eu tenho é que na altura do incêndio houve o acompanhamento de técnico, de um técnico do município, inclusivamente com a CCDR. Não sei, com toda, não posso estar a dizer qual é que foi o valor dos apoios às empresas. Sei que foram umas 7 ou 8 empresas que tiveram apoio, mas depois não foi dado ao município conhecimento do valor dos apoios que foram atribuídos às empresas que reclamaram os apoios.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Gouveia, faz favor.
E no que toca aos processos de apoio às cerca de sete dezenas de processos de apoio às habitações, estão concluídos?
Sr. Presidente?
Sr. Deputado, lamentavelmente ainda não. Encontro-me com 3 habitações que ainda não estão concluídas. As 3 habitações, duas eram de 2 associações que se constituíram à data para fazer a reconstrução total. Atendendo a todo o desenvolvimento que houve neste processo, as empresas, quem se propôs fazer a reconstrução, começou com algumas dificuldades na obtenção de apoios e então nós pedimos ao Revita para incluir essas 2 habitações com a estrutura, com a construção da estrutura. Uma está concluída no final desta semana, portanto vou ficar só com 2 em aberto. Uma foi a que eu denunciei junto da Comissão Técnica e da CCDR, em que o processo teve suspenso até março, e agora já reiniciou. Portanto, está em curso, não tem data ainda previsível de construção, de conclusão da obra. A outra era uma associação também de dadores que, efetivamente, está com alguns problemas. Reconstruiu uma casa no Conselho de Pedrógão Grande, a qual só concluiu em dezembro de 2019, e agora está com dificuldade, efetivamente, em angariar quer materiais, quer mão de obra que possa concluir a obra.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gouveia.
Sr. Presidente, podemos concluir, de acordo com os números que nos facultou, que na prática, no que diz respeito aos processos de apoio a habitações, 98% estão concluídos e fechados. Ainda assim, subsistindo os tais 1-2%, a Comissão Técnica tem reunido regularmente ou entenderam que tal não se justifica?
Para responder, faz favor.
A Comissão Técnica tem reunido de forma não tão regular nos últimos meses, atendendo também a tudo aquilo que aconteceu, e neste momento vamos inclusivamente proceder à substituição do representante da Comissão Técnica que efetivamente pediu a sua demissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gouveia.
Senhora Presidente, uma última, eu diria uma das últimas questões. Ontem, numa audição, no âmbito desta comissão eventual de inquérito parlamentar, foi dito por um depoente que os processos de apoio no seu concelho, as tais, no caso das habitações, sensivelmente 7 dezenas, pelo que referiu, tinham e estão a decorrer com completa normalidade em termos de instrução, avaliação e execução. Pode subscrever ou reafirmar isto?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor para responder, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, é essa a noção que eu tenho. É que os processos efetivamente estão instruídos e estão feitos com que não tenha tido até este momento qualquer problema, e o problema que tive já o referi. Portanto, eu tenho quase a certeza que tudo está como deve ser, até porque não tive até este momento qualquer problema. Deixe-me também dizer que, efetivamente, as dificuldades foram muitas, porque estamos a falar 3 anos após, com 3 habitações ainda por acabar a conclusão da obra, e com toda a certeza que todos queríamos que esta situação já tivesse ultrapassado. Mas, efetivamente, todas as condicionantes que se foram impondo ao longo do tempo também não nos permitiu que a conclusão já tivesse a 100% e não nos 98%.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminou desta forma a audição promovida pelo Partido Socialista e eu daria a palavra ao complementar do PSD e ao Sr. Deputado Hugo Oliveira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente da Câmara de Castanheira de Pera, ter a sua presença aqui enquanto autarca de um território tão fustigado como foi aquele território e sabendo que o sofrimento da população traz-nos sempre à memória aquele momento. Mas não é esse de facto o objetivo desta Comissão e vou tentar ser o mais objetivo possível nas questões que lhe vou colocar. Queria-lhe perguntar concretamente se Castanheira de Pera tem um plano municipal de defesa da floresta contra incêndios.
Faz favor para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Castanheira de Pera tem o plano de defesa aprovado. Viu-o aprovado em 2019. Vinha sendo remetido ao ICNF. Posso lhe dizer que a primeira vez que eu remeti ao ICNF foi em junho de 2018, porque havia um técnico contratado também para a elaboração do plano. Mas deixe-me também dar-lhe uma nota que, efetivamente, o município de Castanheira de Pera, em termos de recursos humanos, estamos muito além daquilo que seria o desejável. Quando eu cheguei ao município não havia engenheiro florestal, não havia engenheiro civil, e então causou-nos alguns constrangimentos adicionais. Mas, portanto, tenho o plano aprovado para 10 anos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto leva-me a concluir que em 2017, então, não haveria nenhum plano aprovado, certo,
Sr. Presidente? Sr. Presidente, para responder.
O plano anterior era de 2011 a 2015, mas dar-me nota também que em 2016, 17, 18 e 19 foram efetuadas algumas faixas de gestão de combustível no Conselho de Castanheira de Pera, independentemente do plano não se encontrar aprovado. Foi feito e foi aprovado só em 2019.
Sr. Deputado Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, diga-me uma coisa. Quando foi, no seu discurso de tomada de posse, e bem, disse que teria como um grande desígnio, além de elaborar o plano de defesa da floresta, criar um gabinete. Concretizou esse seu desígnio que apresentou?
Sr. Presidente, faz favor.
Felizmente, neste momento está concretizado com a chegada da engenheira florestal e com a nomeação do coordenador municipal de proteção civil. Portanto, neste momento tenho 4 pessoas afetas ao gabinete.
Muito obrigado. Sr. Deputado Oliveira.
Sr. Presidente, eu sei que neste momento tem o pelouro da proteção civil. Já era assim no anterior mandato, com o anterior Presidente?
Sr. Presidente, para responder.
Sim, já era. O pelouro da Proteção Civil encontrava-se com o anterior Presidente da Câmara, pela informação que me foi transmitida.
Sr. Deputado.
O Fundo Revita tinha um conselho, e tem um conselho de gestão, onde um representante é designado pelas câmaras municipais, Castanheira de Pera, Figueiró e Pedrógão Grande. Começou por ser Presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves. Como é que foi a relação com esse representante?
Muito obrigado, Sr. Presidente, para responder.
A relação é institucional que temos e de proximidade. É só.
Sr. Deputado, para prosseguir.
Dentro daquilo que é a relação necessária com o representante, pergunto se a Câmara Municipal de Castanheira de Pera foi envolvida nas tomadas de decisão e, neste caso, se sentiu o município que estava a ser bem representado.
Sr. Presidente.
Na Comissão Técnica, onde eu tive a oportunidade de participar, eram os técnicos que estavam na Comissão e que tomavam as decisões para depois a Comissão Técnica levar ao Conselho de Gestão. Portanto, não senti efetivamente esse dia.
Sr. Deputado.
Pergunto, Sr. Presidente, se foi consultada previamente sobre a distribuição de fundos, enquanto Presidente de Câmara de Castanheira de Pera, dos fundos.
Senhora Presidente, faz favor.
Não fui, até porque na altura que eu chego penso que os fundos já estavam distribuídos. não fui consultada, já tinha efetivamente, em termos de Revita, já se encontravam alocadas, não as 70, mas as 66 habitações que depois ficaram alocadas, houve a saída efetivamente de 6, e a entrada de mais 2 processos que já deram entrada quando eu estava no exercício de funções.
Muito obrigado, Sr. Deputado Oliveira.
O Conselho de Gestão do Fundo Revita teve 3 presidentes a representar nesse Conselho de Gestão. Desde o Presidente de Câmara de Castanha da Pera, depois a seguir o de Portão Grande e depois o Chefe de Divisão de Figueiró dos Vinhos. Dentro daquilo que foi o contacto com cada um deles, pergunto-lhe que nível de contacto é que teve, ou seja, e sabendo que o último está até demissionário, aquilo que é a informação. E, portanto, que nível de contacto é que manteve com cada um dos representantes?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O nível de contacto que tive com cada um dos representantes foi quando ia e quando estava presente nas comissões técnicas, não tive mais contacto com eles fora deste contexto.
Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Oliveira.
Já tivemos a oportunidade de perceber quantas casas é que foram reconstruídas e, portanto, em resposta ao Sr. Deputado, mas pergunto quantas empresas arderam? Tem esses números?
Sr. Presidente, por favor.
Eu tenho, por um levantamento que foi feito anteriormente à minha chegada, tenho a indicação de novas empresas. Algumas empresários em nome individual também. Empresas tenho... 4. Empresas têm 5.
Muito obrigado. Senhor, 5 empresas. 5 empresas, deputado.
Tem a e os outros são empresas?
Só, oh, Sr. Presidente, não. Podia, por favor, repetir, porque não ficou claro a sua resposta. Muito obrigado.
Tenho a indicação no levantamento que foi feito anteriormente à minha chegada, 9 empresas. 9. Mas estão alguns empresários em nome individual aqui nesta listagem também. Portanto, têm atividade produtiva, não é?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Com base naquilo que nos está a dizer, entre aquilo que foi o apoio a agricultores e os imóveis, neste caso, para a reconstrução e empresas, têm noção de quanto é que foram os apoios atribuídos?
Sra. Presidente, por favor.
O montante total e global, no Conselho de Castanheira de Pera?
Sim, sim.
No Conselho de Castanheira de Pera, em relação às empresas, não tenho, porque não foi comunicado qual foi o apoio e as candidaturas tiveram, na altura, o técnico que teve foi da CCDR e um técnico do município também. Em relação à DRAP-C, também não temos essa indicação. O papel que tivemos, segundo a informação que me foi prestada, foi no início efetuar o levantamento daquilo que era da parte da agricultura. Em relação às habitações, posso-lhe confirmar. À data da semana passada, tínhamos já um valor de 1.363.457,57, que era o valor aprovado, e o valor pago já estava no 1.248.04.35.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Oliveira.
Sr. Presidente, se eu percebi bem, os processos, embora possam... pudessem passar pelo Sr. Presidente, o nível de decisão sobre cada um não cabia à Sra. Presidente da Câmara.
Sra. Presidente, por favor.
Não, os processos eram recepcionados cá embaixo pelos técnicos, depois eram enviados à CCDR e depois iam à Comissão Técnica. Portanto, os técnicos davam o parecer e eram remetidos à Comissão Técnica, que depois eram remetidos ao Conselho de Gestão.
Senhor Deputado, por favor.
Assim sendo, qual era que era o papel da CCDR na tomada de decisão neste processo?
Senhor Presidente.
CCDR tinha dois técnicos também a acompanhar a comissão técnica. CCDR, posso lhe dizer que em termos de agregação da informação, era a CCDR que nos dava essa informação, ou seja, fazia a listagem que eu ainda agora tive a oportunidade de ver, agregava a informação e nos processos confirmava se os documentos que fariam prova estavam todos no processo ou não. Decisão era da Comissão Técnica para enviar ao Conselho de Gestão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Sabe-me dizer quais é que eram os documentos que constavam de cada processo?
Sr. Presidente.
Posso lhe dizer, a própria, o próprio requerimento tinha os documentos a apresentar. No caso de Castanheira de Pera, era pedida caderneta predial, certidão da conservatória caso existisse, porque dado aos territórios onde nos encontramos, alguns estavam omisso, habilitação de herdeiros, se fosse o caso, porque havia algumas habitações que ainda estavam em nome dos herdeiros, e depois, com a alteração que houve, a fatura da EDP, ou da água. Também dizer que todos eram pedidos de orçamentos até 5 mil euros, era preciso só um orçamento. A partir de 5 mil euros eram precisos três orçamentos para juntar ao processo.
É tudo, Sr. Presidente. É tudo? Sim. É tudo. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, isso significa que todos os pedidos foram apresentados com estes documentos?
Sr. Presidente, novamente.
No caso de Castanheira de Pera, todos, isto foi o que me foi transmitido pelos técnicos que estavam na recepção dos processos.
Sr. Deputado?
E a pergunta que se coloca é se a autarquia deferiu ou indeferiu algum desses processos, naquilo que era a sua tomada de posição, pudesse ter sobre os mesmos.
Sr. Deputado, era uma pergunta? Sr. Presidente, faz favor.
Posso lhe dizer que em relação à listagem que tinha inicialmente das 70 habitações, haviam duas que eram segundas habitações e que foram retiradas do processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, mas duas notas. A primeira já sobre a questão da segunda habitação. Houve necessidade de agir ou de ter alguma atitude relativamente à questão da segunda habitação quando falamos em matéria das candidaturas que foram apresentadas ou dos pedidos que foram feitos?
Senhor Presidente, por favor.
Não, eu pensei que os processos iniciais não deveriam estar completos nem em instrução, o que vieram dar depois a retirada destes dois, assim como dois que vieram a pedir para desistir, que nem sequer apresentaram requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Se percebi bem, houve necessidade por parte da autarquia de criar um regulamento próprio para as segundas habitações, foi para clarificar esta matéria?
Sr. Presidente, por favor.
Nós criámos um regulamento de apoio às segundas habitações, mas isto foi posterior a esta tomada de decisão. Aquilo que eu tenho conhecimento é que efetivamente as pessoas iam fazer os requerimentos ao município e ficavam os requerimentos, independentemente de ser primeira ou segunda. Foi isso é que nos permitiu posteriormente, em relação às segundas habitações, depois fazer um regulamento para dar apoio às segundas habitações no Conselho de Castanheira de Pera, que foi através do Decreto-Lei 142 de 2017, que Castanheira publicou no Diário da República em 18 de outubro, o regulamento para o apoio às segundas habitações.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Oliveira.
Agora, recentrando na questão das construções, há pouco falou que houve uma das construções que levantou ou suscitou alguma dúvida e porque percebes que teve suspensa. Pode-me dizer a razão para que tenha sucedido?
Sr. Presidente, por favor.
Essa habitação foi levantada, eu levantei a situação em 7 de setembro em sede da Comissão Técnica e depois foi analisada outra vez em 30 de outubro de 2018 em sede da Comissão Técnica. O que é que aconteceu? Houve um familiar do proponente desta habitação que me veio informar de que a habitação, que se tratava de uma segunda habitação e não de uma primeira habitação. E eu, perante este facto, achei por bem mandar averiguar, até porque não tinha estado no início do processo, e efetivamente teve no Ministério Público, e o Ministério Público veio dizer que não se tratava de uma segunda habitação e cumpria os critérios da primeira habitação. É um senhor que trabalha no estrangeiro, que está poucas vezes, que efetivamente residia em Leiria anteriormente aos incêndios, segundo me informou, mas que na altura do incêndio se encontrava naquela localidade porque estava num processo de separação. Foi tudo averiguado pelo Ministério Público e o Ministério Público veio dizer que o processo se encontrava conforme e o Revita agora em março veio dizer que se levantava a suspensão relativamente ao processo que tinha sido indicado pelo município de Castanheira de Pera.
Muito obrigado. Sr. Deputado Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, porque falamos no Revita, se eu não estou em erro, o valor dos donativos em espécie deveriam ser comunicados pelos municípios ao Revita. Isso foi efetuado pelo município de Castanheira de Pera?
Muito obrigado, Sr. Presidente, por favor.
O município de Castanheira de Pera teve logo desde o primeiro minuto uma organização que era a Médicos do Mundo, que fizeram a gestão, a distribuição através deles e, portanto, o município não teve diretamente e também não posso pronunciar muito sobre essa fase inicial, mas teve a Organização Médicos do Mundo que fizeram um protocolo com o município de Castanheira de Pera e estavam a fazer a gestão. Posso lhe dizer também que o município de Castanheira de Pera abriu duas contas bancárias que tinham algum valor quando eu cheguei, uma 12 mil e qualquer coisa euros e outra tinha só 100 euros, e esses valores foram transferidos para o fundo Revita no início, em 2000, posso lhe dizer a data... Através de uma deliberação tomada na reunião de Câmara de 12 de janeiro de 2018, foram posteriormente transferidos para a conta do Revita os valores financeiros que a autarquia tinha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, desculpe lá. Eu estava aqui a refletir há pouco, estávamos a falar nas suas habitações e fiquei aqui com uma dúvida que lhe tenho que colocar. Quando o município sente a necessidade de fazer o regulamento para as suas habitações, é pelo facto de que o Revita não era muito claro nesta matéria? Haveria alguma dificuldade? Qual é que, porque se há esta necessidade de fazer, por alguma razão foi. E eu fiquei com esta dúvida se o Revita, se as regras não estavam bem claras e o que é que se passava.
Muito obrigado. Sr. Presidente, por favor.
Não foi ao abrigo do Revita, até porque esta decisão foi tomada em outubro de 2018. O caso das segundas habitações que não tinham apoio, foi dada a possibilidade aos municípios, através do Decreto-Lei 142 de 2017, de efetivamente fazerem um regulamento para apoiar aquilo que era considerado as segundas habitações. Por não estarem incluídas no Revita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, faz favor.
Agora, falemos aqui numa outra questão que tem a ver com o facto de haver o apoio à agricultura. E nessa medida, se não estou em erro, 58% dos fundos foram para a agricultura. E teve algum conhecimento, alguma diferença do município relativamente a este tipo de apoios?
Sr. Presidente, para responder, por favor. Faz favor, Sr. Presidente.
Não tive conhecimento do apoio que foi atribuído pela DRAP-C. O conhecimento que tenho é que a DRAP-C esteve no município a fazer o levantamento da parte da agricultura logo a seguir ao incêndio. Depois foi um processo que foi tratado diretamente pela DRAP-C com os beneficiários.
Muito obrigado, Sr. Deputado Oliveira.
Voltando aqui só a uma questão de há pouco, ainda na questão das segundas habitações, porque nós tivemos ontem aqui uma audição e, se não estou em erro, o Revita também, no Revita também há apoio às segundas habitações, pelo menos percebemos isso ontem da intervenção que houve. É verdade que havia apoio para as segundas habitações ou não no Revita?
Muito obrigado, Sr. Presidente, por favor.
A informação sempre que me foi transmitida é que o Revita apoiava as habitações permanentes. E o nosso caso, não temos segundas habitações nos apoios atribuídos nas 66 habitações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por favor.
Penso para já. Acaba por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Encerrada a audição do Partido Social Democrata, dou a palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os presentes, em particular a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, aqui presente, para nos esclarecer no âmbito da Comissão de Inquérito à atribuição de apoios dos incêndios florestais. Apesar das questões a que já respondeu, eu gostaria de começar com algumas
deputado,
questões...
Sr. Deputado, bem, desculpar, eu pedia um pouco de silêncio porque fica mais difícil de ouvir, talvez, não sei se é uma questão do microfone ou se eu estou a ouvir mal, mas eu pedi a vossa colaboração. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor de prosseguir.
Pois, é difícil, até porque há algum som que vem lá de fora, talvez se os serviços pudessem fechar a porta ou encostar ligeiramente, pudesse facilitar. Nós também temos alguma dificuldade, quando as perguntas são feitas desse lado, em ouvir aqui. Portanto, agora está a ouvir-se melhor.
Eu pedi aos Srs. Deputados, então, quando isso acontecesse, por favor, sinalizem à mesa e nós tentaremos corrigir imediatamente. Faz favor, Sr. Deputado.
Ok, muito obrigada. Dizia eu que gostaria de começar com algumas questões mais gerais à Sra. Presidente e gostaria de perguntar se garante, se pode afirmar aqui que os fundos do Revita que foram atribuídos, nomeadamente para o município de Castanheira de Pera, foram escrupulosamente atribuídos sem que houvesse lugar a fraudes ou situações dúbias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para responder, por favor.
Até ao presente momento foram atribuídos, em minha opinião e pelo conhecimento que tenho dos processos, sem qualquer intenção de fraude ou dolo na atribuição que foi feita.
Para prosseguir, Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada. Isso significa que houve um conjunto de circunstâncias que permitiram que esses fundos fossem utilizados. Considera, portanto, que foi feita uma adequada divulgação das normas existentes para a utilização desses fundos e que as normas em si eram suficientemente claras para não induzirem as pessoas que pretendiam beneficiar desse apoio em erro.
Sr. Presidente, por favor.
Sr. Deputada, na fase crítica e conturbada em que todo o processo se desenrolou, não lhe posso responder com toda a certeza a essa situação, porque nem sequer me encontrava ainda no exercício de funções. Agora, aquilo que eu sei é que os técnicos que estavam e que eu acompanhei posteriormente e que continuo a acompanhar, tiveram algumas dificuldades, como é óbvio, ao início de todo o processo, por ser uma situação que efetivamente teve a dimensão que teve, até os próprios funcionários e toda a gente psicologicamente se encontrava com toda a certeza de uma forma que não poderiam dar o seu melhor, mas pelo conhecimento que tenho, os técnicos tentaram sempre fazer o seu melhor com todas as adversidades que tiveram ao momento.
Sra. Deputada Fabiola Cardoso, faz favor.
Ainda, e entendendo obviamente a situação terrível que todos viveram e a dificuldade que é depois levar apoio e procedimentos burocráticos a pessoas nestas circunstâncias, ainda assim o facto de no município de Castanheira de Pera a situação não ter decorrido bem, demonstra que, passado esse momento inicial de crise, foi possível adquirir algum procedimento mais normal que permitiu que a situação tivesse sido aplicada, os critérios tivessem sido aplicados com equidade, com justiça e que levassem a uma boa aplicação dos fundos. Concorda com esta minha afirmação?
Sr. Presidente, para responder.
Foi como já lhe disse, eu se falasse aos técnicos, mas já a data em que foi feito, mas penso que todos tentaram cumprir com equidade aquilo que seria, até porque conversas que tenho, ao princípio foi mesmo muito complicado até na definição dos critérios, só que numa primeira fase aquilo que me foi transmitido é que aceitavam todos os requerimentos, isso também é que possibilitou que agora tivéssemos uma listagem daquelas que não foram consideradas as primeiras habitações e que pudéssemos contactar ao abrigo deste regulamento que fizemos para a atribuição de apoio para as segundas habitações.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada, faz favor.
Muito obrigada. A intenção destas minhas perguntas era fazer uma comparação com aquilo que foi o depoimento que tivemos aqui de outro depoente, que disse muito claramente que, numa outra situação, que não neste município, tinha havido uma intenção dos técnicos e do poder político de criar situações de fraude. Considera que, à luz, que isto é possível? Ou seja, sendo que não aconteceu assim em Castanheira de Pera, seria possível, à luz do normativo que temos e dos procedimentos que existiram, seria possível que houvesse premeditadamente a possibilidade de agir de forma a contornar e a criar situações de iniquidade e de fraude?
Muito obrigado, Sr. Presidente, para responder.
Sr. Deputada, vai-me desculpar, mas eu não me consigo pronunciar em relação à questão que me colocou. Estamos a falar de equidade e a falar de pessoas. E eu não estive presente na análise, nem conheço em pormenor aquilo que se passou. Portanto, não posso estar a validar aquilo que eu conheço dentro do município de Castanheira de Pera e, como já vos disse, se calhar não vos posso prestar a informação toda corretamente por não ter estado no início do processo, mas estou aqui para prestar as informações o mais correto possível dentro daquilo que é o meu conhecimento. Agora, sobre essa questão, se me for permitido, não posso estar a pronunciar sobre aquilo que não conheço efetivamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, por favor.
Muito obrigada. Agradeço a sua resposta. Considera que houve condições suficientes e adequadas para que fosse feita uma avaliação da atribuição dos fundos?
Sr. Presidente.
Como já tive a oportunidade de dizer, aqueles dias, por aquilo que me foi oportunidade, tive a oportunidade de ouvir, é que foi muito complicado. Agora, as várias, até porque veja uma coisa, as várias instituições estiveram no local a fazer o levantamento, não foi só uma. Os técnicos da Castanheira também são muito poucos e tiveram a ajuda, efetivamente, de todas as instituições que estiveram no local a fazer o levantamento. E tentaram-no fazer de forma mais correta, não deixando ninguém para trás, sendo que há sempre, posso lhe dizer que ao fim do ano tivemos a entrada de um processo no município. Porquê? Porque a pessoa estava hospitalizada, esteve em Lisboa e só praticamente, não estamos a falar bem do ano, mas só passado algum tempo é que foi efetivamente dar a entrada do processo e é óbvio que resolvemos a situação, porque efetivamente tratava-se de uma habitação permanente, apesar da senhora ter vindo a seguir ao incêndio para Lisboa e ter estado cá há algum tempo.
Muito obrigado. Sra. Deputada Fabiola Cardoso, por favor.
Muito obrigada. Foram aqui referidos, e são do conhecimento público, dois inquéritos a esta situação que foram levados a cabo, que estão a ser levados a cabo também ainda, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Gostaria que nos esclarecesse qual a sua participação nestes dois inquéritos, se aconteceu e em que moldes. Muito obrigada.
Para responder, Sr. Presidente.
Tive a participação no Tribunal de Contas também muito, muito vaga, porque efetivamente as questões que foram colocadas eram mais com base à altura que eu não estava em funções. Em relação ao Ministério Público, a minha única participação foi efetivamente com o caso que denunciei, e mais nada.
Muito obrigado. Sra. Deputada.
Muito obrigada. Temos estado a falar essencialmente de recuperação de habitações. Eu gostava de saber se é possível, relativamente ao município de Castanheira de Pera, ter uma ideia de quantos por cento do fundo Revita foi aplicado diretamente em recuperação de habitações.
Sr. Presidente.
No fundo Revita, em 66 habitações, temos 22 a 26 que estão no fundo Revita. Não tem em termos de percentagem, mas não chega a 40 e qualquer coisa por cento.
É tudo, Sra. Presidente. É tudo? Muito obrigado. Sra. Deputada, faz favor.
Relativamente, foi dito aqui que não foram ainda recuperadas todas as habitações, mas é uma percentagem residual, e em relação ao montante do fundo, o montante global do fundo, não só para a recuperação de habitações, mas também para os outros objetivos, o fundo foi completamente utilizado ou no final de todos os processos, de todos os pedidos de apoio, ainda sobrou, digamos assim, dinheiro?
Muito obrigado. Sr. Presidente, faz favor.
Assim, ainda há um saldo, penso que ainda vai haver um saldo, não sei se haverá alguma situação que tenha que ser elencada agora com as suspensões dos processos que houve e se haverá algum valor que tenha que ser acrescentado ao valor que o fundo tinha disponível. Posso lhe dizer que no caso de Castanheira de Pera o fundo tinha disponível 1.363.000 e neste momento já tem liquidado 1.248.000.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Para prosseguir...
Relativamente, sabendo que é uma pergunta geral, mas uma vez que foram levantadas aqui em audições anteriores questões sérias, eu gostaria de saber se seria possível fazer um balanço comparativo entre aquilo que aconteceu no município de Castanheira de Pera e aquilo que aconteceu nos outros dois municípios. Se considera que houve diferenças significativas e a que é que se deveram essas diferenças?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para responder.
Sra. Deputada, eu não sei em concreto o que é que se passou nos outros dois municípios à minha volta. Agora, o que eu lhe posso dizer é que isto foi uma tragédia que vitimizou os três concelhos e em proporções... que me deixe de dizer, eu, a semana do 17 de junho para mim é um tormento recordar aquela semana, com toda a pressão que se tem naqueles dias, porque realmente foram momentos, horas, que se viveram naqueles territórios, que pensámos que ficávamos lá todos. As vidas humanas que se perderam, os feridos graves, os amigos que deixámos de ver e que eram uma força da natureza naquele concelho, está sempre presente. No concelho de Castanheira toda a gente ficou muito traumatizada e penso que toda a gente tentou fazer o melhor. E neste momento a nossa obrigação é continuarmos e transformar esta tragédia numa oportunidade que não está a ser fácil, como devem compreender. Somos um concelho dos mais pequenos que o país tem, somos muito poucos onde cada um faz a diferença, e não é fácil. Portanto, a avaliação que os outros municípios possam fazer, eu comparativamente com Castanheira não a posso fazer, porque não conheço em pormenor aquilo que se passou nos outros municípios.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor.
Muito obrigada. Então, eu reformulo, digamos assim, a minha pergunta e perante o tamanho da desgraça e daquilo que aconteceu, de facto, se calhar até é um bocadinho injusto fazer esta pergunta, mesmo nestes moldes, mas considera que estes apoios foram, de alguma maneira, uma tentativa de minorar e contribuíram de que maneira para minorar os efeitos dessa tragédia que se abateu? Ou seja, o balanço final é positivo ou os aspectos negativos, eventualmente, deste processo sobrepõem-se aos positivos?
Muito obrigado, Sr. Presidente, por favor.
Os apoios que os concelhos tiveram não vão de forma alguma, os apoios financeiros, minimizar aquilo que é a parte sentimental da população que habita naqueles territórios. Houve efetivamente uma ajuda na reposição daquilo que se perdeu. E deixe-me dizer que efetivamente quando se fala em habitações permanentes e habitações secundárias, eu acho que nestes territórios as habitações secundárias são como se fossem permanentes, porque geram economia local, que de outra forma nos vimos penalizados. Temos aldeias que neste momento parecem aldeias fantasma, em que a maior parte das habitações, que eram habitações secundárias, se encontram ainda na situação como ficaram em 2017. Agora, se poderia ser feito mais, com toda a certeza que podia, se foi o suficiente, foi o possível à data fazer-se.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor.
Muito obrigada. É difícil, há coisas que não têm preço, não é? E que não se resolvem de outra maneira. Ainda assim, a Sra. Presidente atreveu-se aqui a utilizar uma palavra que eu acho que é muito importante, que é a oportunidade. E eu gostaria de terminar as minhas perguntas pedindo-lhe para nos dar um exemplo, para nos deixar aqui uma imagem de uma oportunidade que surgiu desta situação. Ou seja, de que maneira é que esta terrível tragédia que se abateu também criou possibilidades novas para uma zona que tanto precisa desses novos projetos, dessas novas ideias, para conseguir, de facto, olhar para o futuro de outra maneira e também, assim, contribuir para que situações como esta não aconteçam, porque eu acredito que é desenvolvendo estas regiões do interior e aproximando-as do resto do país que, de facto, também se consegue impedir estas terríveis tragédias.
Sr. Presidente, uma oportunidade que nasceu da tragédia. Existe?
Não está concretizado. Eu acho que a oportunidade, que era a floresta deixar de estar da forma como estava, mas até este momento, e quando falamos de floresta, acho que todos temos noção que a floresta não é de um dia para o outro que se consegue, e acho que falta alguns apoios para que esta oportunidade da floresta se reestruturar, que não seja perdida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria então ao Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Presidente Alda Carvalho, agradecer-lhe e saudá-la pelo esforço que está aqui a fazer para, naturalmente, nós compreendemos que o conhecimento que aqui transmite e a responsabilidade tem sobre o seu Conselho, certamente conhece também muita da realidade dos outros Conselhos, mas a informação que aqui nos traz é do seu Conselho e dos seus munícipes e das consequências que o mesmo sofreu com esta tragédia. Nós, por mais que tentemos caracterizar aquilo que foi este drama, esta desgraça que se abateu sobre aqueles territórios, nunca teremos capacidade de o descrever ao ponto daqueles que passaram por ele. A Senhora Presidente não o disse, quase que o disse, mas nós dizemos-lo. As pessoas não são culpados, são vítimas deste incêndio. E nesse sentido o PCP tem deixado bastante clara aquela que é a sua apreciação relativamente a toda esta situação e mesmo relativamente àquilo que deve ser o trabalho desta comissão. Deveremos tentar evitar, ao mesmo tudo fazer para que não se transforme estas vítimas em vigaristas, não se transforme estas vítimas em alguém que usou estratagemas e esquemas de negócios, mas sim apurar o que é que se perdeu, que apoios é que foram dados e o que é que, fazendo aqui a avaliação entre aquilo que se perdeu e aquilo que foi recuperado, o que é que ainda está por recuperar e o que é que ainda está para apoiar. Sendo certo que demora tempo, é preciso tempo, até desde logo combatemos a ideia de que de um ano para o outro tudo se resolve nas questões dos incêndios, porque é impossível. É preciso tempo e é preciso ir no caminho certo, porque se não tivermos tempo e não formos no caminho certo, certamente que não se resolve nem de um ano para o outro, nem em décadas. A Sra. Presidente teve o cuidado de deixar aqui um antes e um depois. Um antes de ter tomado posse e o depois de ter tomado posse. De que formas, Sra. Presidente, tendo em consideração aquilo que foi todo o mediatismo à volta e criado à volta da situação dos incêndios de junho de 2017, e tendo em consideração também a gravidade do mesmo, não sentiu a Sra. Presidente necessidade de escrutinar tudo aquilo que tinha sido feito até então e à sua tomada de posse?
Sr. Presidente, para responder, tem a palavra.
Sr. Deputado, não senti essa necessidade, dado o acompanhamento técnico que havia à data dos processos, em que eu me senti completamente à vontade quando cheguei. Senti essa necessidade, sim, com aquilo que disse já anteriormente, com a minha presença nas comissões técnicas, até para me aperceber e para me enterar de como é que as coisas estavam, porque eu nem sequer tinha assento na comissão técnica e passei a acompanhar os técnicos do município. Não senti essa necessidade, até porque já me foi colocada uma questão. Se eu tivesse sentido essa necessidade, se calhar teria abordado o antecessor presidente da Câmara, que faria todo o sentido. Não tive essa necessidade.
Sr. Deputado João Dias, faz favor.
E quando participou nessas reuniões da Comissão Técnica, apenas estava presente quando se discutia processos de Castanheira de Pera ou estava presente quando se discutia processos de todos os outros concelhos?
Para responder, Sr. Presidente.
Estava presente algumas vezes quando se falava em Castanheira de Pera e outras vezes quando se falava nos outros concelhos. Mas a Comissão Técnica era, a agenda tinha os processos que iam ser analisados e os técnicos falavam sobre os processos que levavam para depois decidirem se eram enviados ou se faltaria a algum documento para voltarem a ser devolvidos e depois levados já à Comissão Técnica. O meu papel era só este. Tive um papel, efetivamente, em duas reuniões, que foi as reuniões de setembro e de outubro, quando eu fui levantar a situação da suspeição que me tinha sido transmitida de forma verbal, não de forma oficial, mas eu achei por bem, estamos em setembro de 2018, levantar antecipadamente a situação para que não desse aso a que efetivamente pudéssemos estar ali perante alguma incoerência processual.
Muito obrigado. Sr. Deputado, por favor.
Nessas reuniões sentiu que havia ou percepcionou que havia alguma, ou seja, eram todos os processos, independentemente dos conselhos, tratados da mesma forma?
Sr. Presidente.
Nas reuniões em que eu tive presente, sim. Até porque eram tratados pelos técnicos, os técnicos legavam os processos e eram analisados. E deixe-me dizer outra coisa, a CCDR fazia a junção de toda a informação e, portanto, os processos eram levados com a informação que os serviços camarários tinham enviado e, portanto, eram analisados para depois submeter ao Conselho de Gestão.
Senhor Deputado.
Tendo em consideração que, ao que parece, a Câmara acabou por assumir aquilo que foi as perdas em termos de segunda habitação. Já que o disse, a segunda habitação, a relevância que representa para estes territórios, em termos da dinâmica económica, em termos daquilo que ela permite. Neste momento estamos mais numa fase de não agravar o despovoamento, nem conseguimos sequer começar a recuperá-lo, portanto estas segundas habitações seriam fundamentais. Qual é o seu entendimento? Tendo em consideração que é Presidente de Câmara, de um Conselho absolutamente afetado, tendo em consideração que esteve presente nas reuniões do Fundo de Revita, que entendimento faz do apoio estar ou não estar vedado, no seu entendimento, os apoios do Fundo de Revita estavam ou não estavam vedados às segundas habitações?
Sr. Presidente.
por aquilo que sempre me foi transmitido e por aquilo que aconteceu no município de Castanheira de Pera, o entendimento é que eram para as primeiras habitações.
Muito obrigado. Senhor Deputado?
Senhora Presidente, há uma coisa que se exige a quem tem responsabilidades, nomeadamente conhecer a lei. E gostaria que me dissesse se conhece a lei, as leis e tudo o que foi produzido em termos de regulamentos, nomeadamente até do Fundo Revita, que diga, algum momento em que diga que as segundas habitações não têm direito a apoio.
Muito obrigado. Senhora Presidente, para responder.
Sr. Deputado, conheço a lei e sei que me está a falar na divergência e em tudo aquilo que saiu. Primeiro, o regulamento que saiu, que nem sequer, e depois a alteração que houve ao regulamento do Revita. Mas aquilo que foi entendimento no município de Castanheira de Pera é que estavam, efetivamente, as primeiras habitações. Só assim fará sentido quando eu cheguei, efetivamente, a verem 70 habitações e terem passado para 66 posteriormente, porque foram retiradas, efetivamente, duas habitações que foram consideradas a segunda habitação. E estou-lhe a falar passado pouco tempo de eu ter chegado que essas habitações saíram. Saíram, tinha 70, saíram 6 e entraram mais duas novas à minha chegada, o que faz o total de habitações que tenhamos de 66 habitações. Aquilo que me foi transmitido pelos técnicos é que efetivamente o critério era de primeira habitação, independentemente de também terem comentado toda a situação que se encontrava por indefinir em relação ao que era primeira, ao que era a habitação permanente, habitações secundárias.
Muito obrigado. Senhor Deputado, faz favor.
Senhora Presidente, o critério de primeira e segunda habitação terá a ver com a prioridade e não com a exclusão e eliminação dos apoios. Esta é a leitura que é feita e deveria ter sido feita. Se não fosse isso, se calhar, provavelmente, nem a própria Câmara teria assumido também ela a prioridade de intervenção. Nós sabemos que os montantes do Fundo de Revita e os montantes de apoio não eram ilimitados. Como acompanhou as reuniões do Fundo de Revita, gostaria que nos dissesse, e neste momento a informação que tem, se foi esgotado todo o Fundo de Revita.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para responder.
Sr. Deputado, já tive a oportunidade de responder a essa questão, mas vou-lhe dizer, o fundo não tem o saldo completamente esgotado, mas ainda não está completamente concluídas, as habitações estão em curso.
Sr. Deputado, devolvo-lhe a palavra, faz favor.
Portanto, o que considera que ainda existe fundo, permitiria até canalizar dinheiro para segundas habitações, depois de responder prioritariamente às primeiras habitações.
Senhora Presidente?
Isso seria ótimo para estes territórios, se houvesse essa disponibilidade. Não sei se chegará a todos aqueles que perderam a segunda habitação.
Sr. Deputado, faz favor.
Senhora Presidente, disse até aqui que houve duas habitações que foram retiradas e, aliás, até houve uma das habitações que foi retirada, depois foi retomada como tendo direito. Nós entendemos que é erradamente de eliminação, mas afinal de contas, essa felizmente foi corrigida a uma avaliação intermédia de que não teria direito a apoio. Tem conhecimento de alguma situação que tenha ficado, devido a esta pressão mediática e este alarmismo todo que foi criado, de alguma situação que tenha ficado por apoiar, tendo em consideração o aperto que houve em termos das regras?
Sr. Presidente, por favor.
Sr. Deputado, aquilo que aconteceu no Conselho foi uma suspensão. Que eu estava a falar foi a suspensão de uma habitação, por eu ter sido abordada que não se tratava de uma primeira habitação, mas sim de uma segunda habitação, que eu denunciei à Comissão Técnica e à CCDR, e teve em investigação no Ministério Público, e o Ministério Público agora, em final do ano passado, veio dizer que não, e que efetivamente a habitação podia, a reconstrução poderia prosseguir, e o Revita também nos vai dar essa indicação, que dado o levantamento daquilo que foi o entendimento do Ministério Público, que efetivamente a habitação podia concluir. Por isso é que eu lhe estava a dizer que não sei qual é que vai ser o montante exato do fundo disponível do Revita.
Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Portanto, Senhora Presidente, queremos que este assunto das segundas habitações fique claro de que os apoios poderiam ter sido canalizados para as segundas habitações, para as habitações não permanentes. Haveria um critério de prioridade e nós entendemos, e aliás também o defendemos, porque quem ficou sem teto teria prioridade em termos da recuperação, no entanto o património das pessoas mantinha-se, mantinha-se na sua posse e deveria ter sido recuperado independentemente de ser a primeira ou a segunda habitação. Porque se uma pessoa que reside em Braga e porventura no Conselho da Vidigueira, no Distrito de Beja, tiver uma habitação que venha a arder, ela terá o direito a que ela seja recuperada, tendo em consideração os apoios que possam ser dados, não pelo facto de ser a segunda ou terceira habitação. Há aqui uma secundarização daquilo que é os apoios à reposição do potencial produtivo. Aquilo que representa para estes territórios a enorme importância da recuperação do potencial produtivo. A Senhora Presidente, que interpretação e que avaliação faz desta importante ajuda que poderia ter sido dada também em termos da reposição do potencial produtivo na agricultura e pecuária?
Senhor Presidente, para responder.
A capacidade produtiva, não sei se foi reposta naquilo que foi a perca, mas a DRAP-C teve no terreno também, teve a fazer o levantamento das percas que existiram em junho de 2017. O levantamento foi feito, tenho conhecimento que foram indemnizadas, receberam a indemnização, agora não lhe posso dizer é quanto é que foi, qual é que foi o valor, por conselho, daquilo que foi, porque foi um processo que depois foi acompanhado pela DRAP, pela DRAP-C, e que os municípios não tiveram conhecimento do montante que foram das indemnizações.
Muito obrigado. Senhor Deputado João Dias.
Muito bem. Não é, é muito importante. Acompanhou as segundas habitações e a recuperação das habitações. Não acompanhou tão por proximidade aquilo que é a recuperação do potencial produtivo. Nós andámos a dizer que os processos do potencial produtivo eram bastante complexos. Aliás, temos conhecimento de pessoas que se candidataram a montantes inferiores de apoios, nomeadamente aos 5 mil euros, porque candidatar-se a perdas maiores seria uma complexidade que não tinham condições para fazer. A Senhora Presidente tem conhecimento de alguma situação dessas?
Senhora Presidente, faz favor.
Que me tenha sido dado conhecimento nessa vertente, não, mas conhecia que efetivamente todos aqueles apoios que fossem abaixo de 5 mil euros tinham um procedimento e todos aqueles que fossem acima dos 5 mil euros tinham um procedimento muito mais complexo. E entendo perfeitamente que pessoas que se dedicam à agricultura da faixa etária que temos nestes territórios, mesmo pós-apoios superiores a 5 mil euros, era uma tramitação processual bastante complexa.
Muito obrigado. Sr. Deputado?
Portanto, concorda com o PCP de que os processos de candidaturas à recuperação do potencial produtivo eram absolutamente burocráticos e muitas vezes retiravam as pessoas da candidatura a esses apoios?
Sr. Presidente.
Não lhe posso confirmar isso porque aquilo que, que me foi transmitido foi que a DRAP teve a fazer o levantamento do território. Agora, da fase processual, não sei, porque penso que aquilo e aquilo que me foi dito foi que existia uma plataforma em que os funcionários do município até se disponibilizavam a ajudar as pessoas a fazerem a inserção na plataforma, mas efetivamente não tenho conhecimento de nenhuma situação dessas que me tenha sido transmitida. Agora, conheci o processo e efetivamente eram pedidas uma série de documentação que tornava o processo muito mais moroso e muito menos célebre do que o dos 5 mil, até aos 5 mil euros.
Muito obrigado. Senhor Deputado, faz favor.
Está-nos a dizer que não tendo conhecimento não quer dizer que não tenha existido. E quanto ao abandono da agricultura, conhece alguma situação, algum caso que tenha abandonado a agricultura por não ter tido nem, não só a reposição do potencial produtivo, como também a perda de rendimento derivada até de não reposição do potencial produtivo?
Sr. Presidente, uma última resposta.
O caso do Conselho de Castanheira é muita agricultura familiar que estamos a falar. Que eu tenha conhecimento que alguém tenha deixado de produzir, com toda a franqueza não quer dizer que não exista, mas eu não tenho conhecimento se há ou não. Porque as pessoas continuam a trabalhar na agricultura da forma que trabalhavam anteriormente, agora sem dúvida nenhuma que em termos de rendimento também não fazem muito rendimento à agricultura porque não temos explorações agrícolas em que as pessoas estejam a sobreviver da exploração agrícola.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Podia só terminar. Era mesmo
o Sr. Deputado, quer fazer ainda uma questão?
Com a mesma tolerância que deu aos outros grupos parlamentares.
Eu sou muito tolerante, Sr. Presidente. Faz favor, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente. É só perguntar, Sra. Presidente, se conhece alguém que tenha abandonado o território em virtude destes incêndios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor.
Que tenha abandonado o território em virtude de... Que eu me esteja a lembrar agora, não tenho isso presente. Não quer dizer que não tenha acontecido. Mas pronto, não lhe posso confirmar com toda a certeza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, darei a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Deputado, a palavra é sua. Faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a senhora Presidente e enquadrar só esta minha intervenção. Eu acabei de chegar de outra comissão e, portanto, vou-me abster de fazer as perguntas iniciais que tinha para fazer, porque imagino que elas já tenham sido feitas por outros senhores deputados, entretanto, me aperceber que não, poderei voltar a elas, mas faria algumas mais concretas e ocuparia menos tempo para não estar aqui a repetir, como não pude ouvir o anterior, correria sérios riscos de o fazer. A primeira pergunta que queria fazer, Sra. Presidente, é que opinião tem da criação e funcionamento do Fundo de Revita?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faz favor.
A opinião é que devia haver um mecanismo para estar subjacente a todos os apoios que houve. Agora, se me pergunta se o Fundo Revita está ou foi na concessão tida em linha de conta algumas condicionantes, se calhar não foi, mas eu também sou daquelas pessoas que, na altura em que tudo isto aconteceu, à dimensão da tragédia que aconteceu, acho que realmente as pessoas tentaram fazer o melhor possível, apesar de eu não estar no terreno, nessa altura, não estar ainda no exercício de funções, mas acho que o objetivo era o melhor. Agora, com o andar do processo, pode-se ter chegado à conclusão que, se calhar, outras coisas poderiam ter sido alteradas, poderiam ter sido melhoradas, para que, em termos até mesmo de atribuição, tivesse definido e não houvesse a indefinição, como ainda agora falarmos, se eram todas, se eram só as primeiras, se eram as segundas, aí sim poderia, mas com toda a certeza, se fosse neste momento, atendendo a toda a experiência que está para trás, também tenho a certeza que não seria concebido da mesma forma como foi anteriormente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A primeira pergunta foi completamente nova, desde que lhe diga. Faz favor, tenha a palavra.
Senhor Presidente, entendo, embora não estivesse à data, que as regras iniciais que foram definidas pelo Fundo Revita eram suficientemente amplas e claras para poderem ser aplicadas com eficiência?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente, só um segundo.
Penso que não estavam tão claras e objetivas como se pretendia, daí haver alteração legislativa, inclusivamente no regulamento do fundo e tudo isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor.
E essas alterações foram suficientes para as insuficiências que se iam detectando, ou poderíamos dizer que as regras andaram sempre atrás dos problemas e não os conseguiram antecipar nem dar-lhes resposta atempada?
Sr. Presidente, para responder.
Sr. Deputado, eu acho que vou bater na resposta que lhe dei anteriormente. Acho que, efetivamente, era tudo tão novo para toda a gente, foi tudo tão a correr, que se calhar algumas precauções que deveriam ter sido tomadas não foram. Apesar da alteração, eu posso lhe dizer, e já estive aqui na intervenção anterior, já o referi nas intervenções anteriores, que efetivamente o município de Castanheira de Pera, quando eu cheguei ao município, o entendimento que havia era que o fundo era para as primeiras habitações. Independentemente de não estar claro desde o início, o município aceitou todos os requerimentos, quer sejam primeira, quer sejam segundas, mas depois, quando foi a fazer a triagem e a fazer aquilo que era enquadrado ou não, foi esse sempre que me foi transmitido desde o momento em que eu cheguei. E já referi tanto quando eu cheguei tinha 70 habitações, que depois agora estão em 66, porque houve aqui algumas saídas e duas entradas perfeitamente justificáveis. Por isso não houve muita oscilação daquilo que era quando eu cheguei em outubro para aquilo que se encontra atualmente, e essa dúvida não me foi transmitida pelos técnicos, que havia muita indefinição no início, até mesmo na elaboração do processo, porque ao início nem sequer havia requerimento revita. Havia um modelo que estava dentro dos municípios e que os municípios aceitavam como requerimento. Depois é que apareceu, quando foi criado o regulamento, é que apareceu também o impresso para que as pessoas pudessem fazer, declarar inclusivamente o apetrechamento que está na ficha, também junto à ficha de reclamação dos prejuízos. Por isso, não foi fácil ao início, com toda a certeza, para quem estava no terreno.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Eu percebo, Sr. Presidente, mas há aqui uma questão, e no terreno, e concretamente no Conselho, felizmente nunca houve uma catástrofe desta dimensão. Mas o país lidou com catástrofes ao longo da sua história e, em vários casos, com a necessidade de reconstrução de habitações em zonas tão variadas como Lisboa, Alentejo, as duas regiões autónomas, e portanto para o Estado, por isso é que eu pergunto pelo Fundo Revita, para o Estado não era novidade lidar com este tipo de situação. O que eu pergunto é, parecendo uma resposta evidente, é se o Estado ali representado pelo Fundo Revita parecia habilitado a lidar com uma situação extrema como esta, como alguém que já o tinha feito no passado, ou parecia exatamente alguém que estava a lidar com uma situação destas pela primeira vez?
Sr. Presidente, para responder, por favor.
Isso não lhe posso estar a dizer, porque, como disse, na altura e logo quando foi, eu não estava presente. Não é? Agora, se há experiências anteriores, e se correram melhor do que esta, mas também não tenho presente alguma catástrofe com a dimensão que esta de Pedrógão, com estas 66 mortes, com 200 e não sei quantos feridos e alguns em estado grave, portanto, não sei se teríamos, e com a área ardida, com esta área ardida, com habitações e o peso que teve nos três concelhos, sendo certo que com mais significado no concelho de Castanheira de Figueira dos Vinhos, e desculpe, de Pedrógão Grande.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, para prosseguir.
Não estava a questionar a dimensão, muito menos a tragédia humana, que isso obviamente não está sequer em causa. Estamos a falar da parte da reabilitação urbana e da reconstrução, que designadamente em situações de terremotos teve, de facto, um impacto também muito, muito significativo. O que queria perguntar agora, Sra. Presidente, era qual era o critério, disse-nos que estava convencida que só poderiam ser as primeiras habitações. A interpretação era que só poderiam ser primeira habitação. Como é que era aferida a distinção entre uma primeira habitação, uma segunda habitação ou uma habitação de um imigrante?
Sr. Presidente, por favor.
Aquilo que me foi dito era pelos documentos, pelo conhecimento, pelas visitas efetuadas ao local, é que foi aferido aquilo que se era primeira ou se era segunda habitação. Até porque, deixe-me dizer que em outubro de 2017 ainda havia duas segundas habitações que estavam incluídas nestas 70 e que depois foram retiradas. Porque também temos o caso de uma primeira habitação que foi reclamada só após um ano. E porquê? Porque a senhora era uma senhora que esteve hospitalizada, veio para Lisboa e só depois é que foi apresentar o requerimento. Assim como tivemos uma outra situação também fora de contexto, que foi até sinalizada pela Segurança Social, que foi um telhado que sofreu danos, enquanto não choveu estava tudo bem, e quando começou a chover teve que ser incluído também nas habitações a recuperar. Aquilo que eu acho é que, em Castanheira, aquilo que me foi transmitido, e estou-lhe a falar de outubro de 2017, é que havia já a noção, sendo certo que o município recebia todos os requerimentos, fossem primeira ou fossem segunda, isso permitiu-lhes inclusivamente fazerem um trabalho para aquilo, quando nós criámos agora um regulamento para apoio às segundas habitações, servir de base para contactarmos essas pessoas para ver se efetivamente estavam na disposição, se tinham possibilidades de ir reconstruir aquilo que era a segunda habitação.
Muito obrigado. Senhor Deputado João Almeida.
Eu percebo, Sr. Presidente, mas isso era pelas visitas, visitas feitas por quem, e depois perguntava a questão do critério formal, porque para a instrução do processo teria que haver um critério formal que definisse que a pessoa X tinha uma primeira habitação e a pessoa Y tinha uma segunda habitação. Eu pergunto, dessas visitas e, portanto, desse acompanhamento de terreno, quem é que o fazia? E do ponto de vista formal, qual era o critério formal distintivo?
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Eu estou a falar dos levantamentos e por aquilo que me foi transmitido à data. Pronto. Aquilo que me foi transmitido é que tínhamos técnicos dos municípios, houve técnicos da CCDR, houve técnicos do IRU, houve técnicos da Segurança Social. Haviam equipes e subdividiam-se para fazer o levantamento. Houve muitos que não conseguiram fazer à data. Porquê? Porque as pessoas não estavam em casa, porque... Pronto, uma data de condicionantes. A partir daí, as próprias pessoas depois também se deslocavam ao município para reclamar os danos que tiveram no incêndio. Apesar deste trabalho de proximidade que foi feito e de se andar no terreno a levantar, a fazer o levantamento daquilo que havia para recuperar, depois os requerimentos e a entrega de documentação... Posso lhe dizer que o município de Castanheira de Pera tem a caderneta, pedia a caderneta predial, pedia a certidão da conservatória do registro predial, mas chama a atenção que há muitas omissões na conservatória e esse foi outro dos problemas que tivemos. Pedia inclusivamente a habilitação de herdeiros, porque houve situações em que era a habilitação de herdeiros e ainda havia outro documento que há um bocadinho falei que agora não me recordo. Ah, a fatura da EDP ou da água também. Até porque no formulário do Revita está os documentos que são necessários a entregar e aquilo que me foi dito foi que a habilitação de herdeiros que pediam por causa de confirmar também se estava ou não habilitado e se era proprietário do edifício.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, para prosseguir...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, e a questão do domicílio fiscal, era relevante ou não era relevante? Passava por cima desses outros critérios ou não passava? Por exemplo, alguém que não aparecesse como proprietário na caderneta predial, que não aparecesse na habilitação de herdeiros, se tivesse como domicílio fiscal aquela casa, podia reclamá-la como primeira habitação?
Sr. Presidente, para responder...
Não sei se houve alguma situação, mas a situação que eu denunciei junto da Comissão Técnica e da CCDR foi precisamente uma dessas situações, em que a morada da Luz até nem estava na morada. A fatura da EDP tinha uma morada diferente da habitação. E porquê? Porque o senhor trabalha no estrangeiro, passa a maior parte do tempo no estrangeiro, e então a morada da Luz estava com a residência da filha. Mas ele efetivamente até tinha alterado há pouco tempo, não lhe posso precisar se foi antes, se foi depois, o domicílio fiscal efetivamente, porque ele estava numa situação de divórcio em que já estava a viver naquela habitação, tinha recuperado há pouco tempo aquela habitação e então por isso é que se levantou a confusão de dizer que se tratava de uma segunda e não de uma de primeira, que depois o Ministério Público veio a confirmar que sim, senhora, que não havia suspeição nenhuma de segunda habitação e levantou a suspensão que estava, assim como o Revita também, e encontra-se nesta fase, é uma das habitações que está em curso, porque só em março é que demos autorização para continuar a construção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sra. Presidente, obviamente que do ponto de vista social, nós estamos aqui a discutir muito nesta comissão uma distinção entre primeiras e segundas habitações que tem muito menos significado do ponto de vista social do que tem do ponto de vista formal da discussão que aqui estamos a ter. E, portanto, queria deixar isso claro também para o CDS, que várias vezes que fomos ao terreno, e eu também estive, do ponto de vista social e ainda mais no terreno e falando com as pessoas, isto não é questão que se pudesse distinguir, mas obviamente na aplicação dos critérios tinha que ser assim. Era normal que todos aqueles que intervieram no processo quisessem que todas as habitações fossem reconstruídas, não apenas as primeiras. Nós tivemos informação já nesta comissão que, por exemplo, num outro município houve pedidos à CCDR para que a CCDR, junto de entidades que tinham recolhido donativos, sensibilizassem essas entidades para a reconstrução de segundas habitações, de algumas das segundas habitações. O que é que eu pergunto? Se tem conhecimento anterior ou se já na sua presidência houve alguma interação com a CCDR ou com alguma entidade privada que tenha tido intervenção social no território de Castanheira de Pera, no sentido de haver reconstrução de segundas habitações e, no caso de ter existido, se a escolha dessas segundas habitações a reabilitar era feita por essas entidades, era feita pela CCDR, era feita pelo Revita ou era feita pela Câmara Municipal?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Sr. Deputado, à data que eu cheguei já todas as habitações se encontravam subdivididas pelas entidades que estavam no terreno, como a União de Misericórdias, como a SIC, como todas elas estavam já atribuídas. Qual foi o critério? Não sei qual é que foi. Que eu tenha conhecimento que a CCDR tenha sido interpelada, eu não tenho conhecimento, nem fiz. Eu, enquanto representante do município de Castanheira de Pera, não fiz junto da CCDR. A única intervenção que tive nas reabilitações com a CCDR foi efetivamente a cooperação dos técnicos da CCDR na fase inicial em que cheguei, que efetivamente tiveram ali, até porque pediram na altura, tínhamos muitas casas por iniciar ainda em outubro, muitas habitações de reconstrução total, e tiveram no município de Castanheira de Pera para me fazer o ponto da situação daquilo de como estavam e para tentarmos impulsionar as reconstruções. Ainda há um bocadinho disse, lamento que ao fim de 3 anos ainda tenha 3 habitações que não se encontram completamente concluídas, tanto justificadas, mas já não há justificação para quem efetivamente tinha a primeira habitação não estar já naquilo que é a sua casa e o seu espaço. Porque já bem basta as pessoas terem perdido as memórias de uma vida, não só das próprias pessoas, como dos seus antepassados, como aconteceu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou completamente de acordo com o que acaba de dizer. Eu, na minha pergunta que estava a fazer, estava a falar das segundas habitações. Quando assumiu funções, também as segundas habitações já estavam todas consagradas para processo de reconstrução?
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, não estavam. Não estavam, nem houve... Não. Não houve. Aquilo que o município de Castanheira de Pera fez foi com base no Decreto-Lei 147 de 2017, criou um regulamento para apoio àquilo que são as segundas habitações. Já tive a oportunidade de o referir, mas não me cansarei de o referir. As segundas habitações em territórios como Castanheira de Pera são como se fosse uma primeira habitação. E acho que, efetivamente, tudo aquilo que foi perdido devia ser reposto. Mas aquilo que temos, também lhe posso dizer que as pessoas ou não têm disponibilidade, ou já não querem ir àquele território, ou têm medo do que possa acontecer no futuro, daquilo nós tínhamos cerca de 104 segundas habitações e anexos, não estou a falar só de habitações, e posso lhe dizer que tivemos 16 interessados em irem, nas condições que também o fizemos, porque somos um município que também não tem parque de recursos financeiros e, portanto, fizemos com apoio a 30% e tomáramos nós, mesmo assim, se contabilizássemos as 104 habitações com 24 mil euros cada uma, já era um endividamento excessivo para o município. Mas pronto, fizemos-o com todas as boas vontades e estávamos lá para apoiar, porque, volto a dizer, estes territórios, e deixem-me também dizer-vos outra coisa, há muita gente que tem o domicílio fiscal em Lisboa, mas que já está na idade da reforma, e o que acontece é que estão a viver naqueles territórios, só têm o domicílio fiscal em Lisboa por uma questão de saúde, e que vêm a Lisboa por uma questão de saúde, ou porque têm cá outra habitação, mas a maior parte do tempo residem nestes concelhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Por isso é que o domicílio fiscal é um critério que, que cria destruções e iniquidades muitas vezes. Queria perguntar outra coisa, Sra. Presidente. Houve polémica, casos de denúncias ou de impugnações relativamente ao tipo de reconstrução que foi feita? Ou seja, por exemplo, da tipologia da casa reconstruída divergir da tipologia da casa original, por exemplo, de não serem consagradas áreas que os proprietários reclamavam como sendo as áreas habitacionais e que vieram a ser desconsideradas como áreas habitacionais, ou o contrário, de áreas não habitacionais que vieram a ser consideradas como áreas habitacionais. Houve esse tipo de polémicas e de divergências?
Sr. Presidente, para responder, por favor.
No Conselho de Castanheira não tive esse tipo de divergência.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E para a verificação desse processo e da conformidade das reconstruções com aquilo que tinha sido aprovado e com aquilo que tinha sido apoiado, qual era a entidade que fazia essa fiscalização e como é que essa fiscalização era feita?
Sr. Presidente.
A fiscalização na fase de construção é o município que faz os pedidos de pagamento, que envia os pedidos de pagamento para a CCDR, que por sua vez depois envia ao Conselho de Gestão. E quando fazemos um pedido de pagamento, há sempre um relatório da fase em que se encontra a obra com de prova fotográfica. Ou seja, os técnicos do município, continuamos a falar nos técnicos do município, vão à obra, vêm a evolução da obra e fazem o auto consoante o valor que se encontra na fatura, confirmam o valor que está na fatura com o auto que, na perspectiva deles, que são técnicos, corresponde àquilo que está a ser faturado.
Muito obrigado. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente. Portanto, eram autos de medição feitos normalmente e depois era a CCDR que fazia o pagamento. Transferia para a Câmara. Então, como é que era feito o pagamento, Sr. Presidente? Desculpe.
O pagamento é efetuado pelo Conselho de Gestão do Fundo Revida.
Pois, é exatamente por isso é que eu ia perguntar. E qual era o papel fiscalizador da entidade que pagava? O Fundo Revida, porque se os autos de medição eram enviados para a CCDR e quem pagava era o Fundo Revida, qual era a relação que existia entre a prova da obra realizada e o pagamento autorizado?
Sr. Presidente, quando estiver disponível.
O pagamento ia com a emissão da fatura, com o auto de medição, para o Conselho de Gestão. A CCDR enviava aquilo que o município lhe enviava, e inclusivamente, só preciso de encontrar aqui, para lhe mostrar o que é enviado ao Conselho de Gestão para emitir o pagamento das faturas. Peço desculpa. Agora já veio aqui. Portanto, vai a fatura, vai o parecer do município, que vai confirmar o auto de medição, vai o pedido de pagamento e depois a CCDR junta uma informação em formato digital para o Fundo Revita. E o Fundo Revita, na base destes documentos, é que procede ao pagamento do valor solicitado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, novamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, do ponto de vista da instrução do processo, isso parece-me tudo certo. O que é normal é, em processos deste género, haver, pelo menos por amostragem, uma fiscalização de que uma instrução de processo formalmente corretíssima tem depois uma aplicação, uma verificação no terreno de conformidade. E o que eu pergunto é se alguma vez o Fundo Revita foi a algum desses processos, com algum desses processos ao terreno, verificar se, efetivamente, tudo aquilo que estava bem instruído do ponto de vista formal correspondia ao que materialmente estava executado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Não foi o Conselho de Gestão, mas foi a Comissão Técnica. A Comissão Técnica, algumas vezes, foi ao terreno, com os técnicos do município, com os técnicos da UMBI, que também faziam parte, com os técnicos da CDR, ao local. Foram várias vezes que eu tenho conhecimento.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Encerramos com esta intervenção a primeira ronda. Como os Srs. Deputados sabem, a segunda ronda será de 5 minutos por cada grupo parlamentar, de forma seguida, sendo que Vossa Excelência responderá de uma só vez em igual tempo. Assim sendo, eu dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Hugo Costa. Sr. Deputado, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera e, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, uma palavra de apreço para a população de Castanheira de Pera, porque, como outros já disseram aqui, não queremos transformar as vítimas em culpados e as vítimas em burlões, e a população de Castanheira de Pera sofreu muito, como as outras populações de outros concelhos, com esta situação. Algumas perguntas que o grupo parlamentar do Partido Socialista queria ainda colocar nesta segunda ronda. O Sr. Presidente não era presidente no momento dos incêndios, era presidente o Sr. Presidente Fernando Lopes, penso eu, mas uma pergunta, até porque como habitante de Castanheira de Pera, qual era o sentimento geral? Certamente um grande desespero. As pessoas tinham todos os documentos para fazer as candidaturas, não tinham. Qual é que era a situação? É importante percebermos também qual é que era o sentimento da população naquele momento. Depois, e muito bem, a Sra. Presidente coloca confiança nos técnicos do município, nos técnicos que lhe transmitiam os dados. Podemos pressupor que era essa a base que toda a gente tratava, ou seja, com base na confiança no que os técnicos lhe diziam. Depois, uma pergunta que nos coloca é o seguinte: fala muito em enviar os dados para a CCDR, mas pelo que vemos do regulamento, era para a Comissão Técnica. Da Comissão Técnica fazia parte a CCDR, os municípios e depois também a unidade de missão. Porquê é que coloca apenas a CCDR? Os municípios não estavam representados? Qual era o papel dos municípios também nessa Comissão Técnica? Depois, se teve, como já disse, presente em várias reuniões da Comissão Técnica, se alguma vez teve dúvidas, quer em relação a Castanheira, quer em relação a processos de outros concelhos. Depois, como é que era, do ponto de vista técnico, feita a seriação dos mesmos dados? Também é importante nós compreendermos essa situação. Já foi aqui muito debatido a questão da segunda habitação, a questão do fundo de Revita, e queríamos mesmo questionar a Sra. Presidente onde é que também encontra, do ponto de vista legal, que o fundo de Revita não se aplica à segunda habitação. Percebemos que pode ser decidida uma interpretação que o município de Castanheira de Pera colocou, mas onde é que isso é colocado? Depois, outra pergunta que ficámos é que a Sra. Presidente, segundo eu pude apontar, referiu o Decreto-Lei 142 de 2017 para apoios que o município de Castanheira de Pera colocou à segunda habitação. Tanto quanto pude fazer a pesquisa, era um decreto-lei sobre os fogos de outubro, que depois teve algumas aplicações também nos fogos de junho. Mas não encontro a possibilidade de fazer a segunda habitação nesse decreto-lei. Pode ter sido incapacidade na pesquisa, por isso também lhe questionava como é que, através desse decreto-lei, podia ser esse apoio aos fogos de segunda habitação. Que seja claro que, para o grupo parlamentar do Partido Socialista, valorizamos muito o papel dos municípios. Ontem, aqui numa audição, alguém falava de uma tutela dos municípios, que era a favor da descentralização, mas que era necessário que essa descentralização fosse feita com alguma tutela acompanhada, e estou a referir, por isso, que seja claro que o grupo parlamentar do Partido Socialista defende que os municípios tenham autonomia e a importância dos municípios. E também foi isso que esteve nos vários regulamentos colocados pelo próprio Governo, que assim colocar. Disse muito bem que o fundo Revita, certamente as pessoas fizeram o melhor que podiam a cada momento e com os dados que tinham, por isso, uma pergunta que lhe colocamos é que, no fundo, o balanço acaba por ser positivo da aplicação deste fundo, tendo como base, quando ele foi criado, os dados que existiam e também todo o acompanhamento e as leis sucessivas, algumas até de outubro, 2000, sobre os fogos de outubro, que depois se aplicaram aos fogos de junho. Deixo este último minuto para uma questão muito concreta. A Sra. Presidente, e que seja muito claro isto, nós achamos que o município de Castanheira de Pera, como todos os municípios, fizeram o melhor estavam ao seu alcance em cada momento. Mas a Sra. Presidente referiu casos no inverno de telhas, de telhados que foram recuperados. Acontece que o Sr. Arquiteto Vítor Reis, que esteve aqui ontem presente, numa entrevista à Visão, diz que o caso de Pedrógão, que é grave comparativamente aos outros casos, e um dos casos que cita é dos telhados que só se estragaram no inverno. Por isso, e vou citar, é uma questão técnica que tem a ver com aquela conversa da treta ou aquela peta que os telhados começaram a meter água quando chegou o inverno. Sabemos nós que as telhas, mesmo que artesanais, são cozidas e feitas em fornos a centenas de graus, por isso seria impossível se deteriorarem com os incêndios. O Sr. Arquiteto Vítor Reis, que cá esteve ontem a pedido do PSD, disse isto numa entrevista à Visão. Se referiu mesmo que eram os telhados de manteiga. Não colocamos em causa o processo de castanheira de pera, mas apenas referimos que se confirma que existiram telhados que foram recuperados, por isso, além de Pedrógão, tivemos, nas mesmas circunstâncias, em castanheira de pera, telhados de, segundo o arquiteto Vítor Reis, seriam telhados de manteiga e que, afinal, não era só Pedrógão grande que tinha esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero reiterar aqui aquilo que o Sr. Presidente de Câmara disse e pedir-lhe que confirme, se eu percebi bem, que de facto não havia, ou a interpretação que o município teve é que não se aplicava ao revito às segundas habitações. E porque falou, essa é uma questão, a segunda, porque falou que quando surgiu o revito, e o revito é de 13 de julho, se não estou a erro, havia já entrega de documentação, ou seja, com formulários próprios em cada um dos municípios. Sabe dizer quais é que eram as diferenças que havia nesses formulários depois com o Revita? Uma outra questão que tem a ver com o facto de ter dito aqui há pouco que das 66 reabilitações foram 26 do Revita. E por certo que os outros de outras instituições, se me souber dizer quais é que foram as instituições e que origem é que tiveram esses apoios dessas instituições. Depois gostava de lhe perguntar, aliás, esta questão do site, dos formulários, eu queria dar aqui nota, porque tive a oportunidade de estar a ver agora no site e o site hoje está a funcionar, não queria deixar de dar esta nota. Curiosamente, hoje está a funcionar. Depois, queria ainda perguntar-lhe o seguinte. Há pouco questionei sobre os donativos em espécie e que me falou na Associação Médicos do Mundo. Eu queria perceber se ainda estão no terreno e qual é que foi e qual é o papel dessa associação. E por último, ainda gostava de lhe colocar uma questão que tem a ver com se eu percebi bem, fazia total confiança naquilo que era a comissão técnica, pela presença não somente dos técnicos dos municípios, mas também dos técnicos da CCDR, que lhe davam essa confiança, que lhe fazia confiança para aquilo que eram as decisões tomadas. E pergunto, na presença que teve nessas reuniões, se algum técnico de algum dos municípios colocou em algum momento em causa aquilo que foi as decisões e aquilo que foi apresentado por cada um dos outros municípios na Comissão Técnica. Porque é importante perceber, de facto, qual é que foi o posicionamento em cada uma dessas reuniões da Comissão Técnica. Para já, se não estou em erro, ficava por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, dou a palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Bloco de Esquerda. Dê a palavra, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda, eu gostaria de colocar aqui questões mais gerais, mas gostava de respostas o mais objetivo possível, porque nós estamos aqui, todos conhecemos a realidade, o Bloco de Esquerda também teve a oportunidade de estar próximo das populações, estar próximo do terreno, nós estamos aqui para apreciar uma situação que foi terrível, mas estamos aqui também para avaliar um processo, o processo de atribuição de apoios, num sentido de contribuir para melhorar este processo, ou seja, de poder, por exemplo, legislar ou saírem daqui recomendações para que haja, de facto, uma alteração do que está menos bem. Por isso, Sra. Presidente, eu gostava de lhe perguntar, assim, numa avaliação geral, daquelas avaliações que nos pedem depois de nós termos efetuado um serviço numa empresa, por exemplo, como é que avalia este modelo? Este modelo de atribuição de apoios que foi aplicado nesta situação concreta, no seu município concreto. Se tivesse que avaliá-lo de uma maneira muito objetiva, indicar dois aspectos positivos deste modelo. O que é que funcionou? Dois exemplos concretos. E indicar-nos também dois exemplos de limitações deste modelo. Dois exemplos de situações que não funcionaram. Segunda questão, recomendaria a aplicação deste modelo noutras situações? Esperemos que nunca mais seja preciso, mas se fosse preciso, numa próxima situação de calamidade, recomendaria, numa escala de 0 a 10, a manutenção, a aplicação deste modelo de apoio às populações de resposta do Estado a uma situação de calamidade? E, obviamente, a última pergunta, sendo que possivelmente à pergunta anterior não respondeu 10, que mudanças sugere? Que medidas de aperfeiçoamento? Que alterações processuais de enquadramento poderiam contribuir para melhorar este modelo que foi aplicado? Penso que uma resposta clara a estas três questões poderá contribuir não só para termos resultados objetivos no relatório final, mas para melhorar este modelo para situações que esperemos não voltem a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente Alda Carvalho, uma das coisas que nos fica aqui algo, ficamos aqui algo perplexos, é que mesmo a Sra. Presidente disse o que me foi dito, disse várias vezes esta frase, o que me foi dito, o que me foi dito. Independentemente da confiança que possamos ter nos técnicos, há uma coisa que se espera, é que um representante dos municípios, tão afetado como foi este município, faça exigências, lute para que, neste caso até, os apoios possam chegar a quem de direito e às vítimas. Aquilo que lhe quero colocar desde logo é que exigências, alguma vez se bateu por as segundas habitações terem apoio, como é, efetivamente era merecido, junto de que entidades, de que forma é que fez essa exigência e lutou por isso? Porque há uma coisa que foi clara, nós, e certamente terá tido essa percepção, é que as próprias pessoas, face até o envolvimento que a Sra. Presidente teve no processo, revela aqui algum desconhecimento em termos dos direitos das segundas habitações. Imagine então as vítimas, e até perante o receio e o temor que lhe foi criado de poder vir a candidatar-se, foi criado aqui um alarido em volta dos apoios às segundas habitações, que muita gente pode até efetivamente não se ter candidatado por não, para já por desconhecer que tinha direito, outras vezes até por ter receio de ser envolvido numa trama, como muitos acabaram por ser envolvidos, até noutros concelhos com maior expressão. Há aqui uma área, há aqui uma situação que também lhe quero deixar clara. Mesmo não estando em funções à data dos incêndios, há uma coisa que lhe pergunto, é se conhecia bem o território. Se conhecia bem o território, e há uma área que não foi aqui abordada, mas que nós não podemos deixar, que tem a ver com a floresta, é que ideia que a Sra. Presidente tinha da floresta na região, e nomeadamente em termos da sua gestão florestal. Porque nós entendemos e percebemos que a questão da floresta, e o PCP tem deixado isto muito claro, é o problema do rendimento. É que não havendo rendimento não é possível cuidar da floresta, como ela exige. E por isso, com um parque de rendimentos, como é que é possível que a população, que os proprietários, possam cumprir todas as ações necessárias à manutenção da floresta, se havia ou não havia, já antes do incêndio, condições em termos daquilo que era o cuidado à floresta, que propícias para que o incêndio tivesse as dimensões que teve. E que responsabilidade atribui ao governo ou a outros governos, ao governo da altura ou a outros governos, porque há uma coisa que é garantida. Tem que haver também apoios à agricultura e à floresta, e falo até mesmo em termos de orientação técnica, aos pequenos proprietários e aos pequenos agricultores. É fundamental que o governo nestes territórios e esta agricultura de pequena escala possa apoiar e dar aconselhamento técnico e, nesse sentido, se havia ou não havia falta de serviços, até de extensão rural, nestes territórios. E que, pois, é que a autarquia agora, com as responsabilidades que foram também sendo, no fundo, descarregadas, não queria dizer descentralizadas, mas foram descarregadas nas autarquias, em que apoios e ações decorrentes em termos de apoio à floresta desenvolveu a autarquia mesmo após os incêndios? Que papel é que está a ter em termos de apoios à floresta e, qual é o acompanhamento que faz efetivo da floresta? Porque, no fundo, nesta comissão fala-se muito de incêndios, mas fala-se pouco de floresta. O que é que falta fazer neste momento? Que apoios é que estão em falta? E relativamente à população de Castanheira de Pera, também perguntar-lhe que ambições, que anseios é que esta população tem relativamente à recuperação do território. O que é que, no seu entender, diga-nos aqui, o que é que está em falta face a toda esta situação de que voltamos a referir? Foi o território, a população foram vítimas, e o que é que está em falta repor para com este território e esta população, para respeitar não só a perda que tiveram, mas também a dignidade de um território que bem merece? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Presidente, tem para responder este conjunto alargado de questões 20 minutos, que não é obrigada a gastar, mas tem esse tempo disponível. Faz favor, tem a palavra.
Então eu vou começar por responder ao Sr. Deputado do Partido Socialista, se as pessoas tinham os documentos ou não. Se as pessoas tinham os documentos ou não, se calhar algumas não teriam, até porque estavam omissos na conservatória, como já tive a oportunidade de dizer, outros estavam em processo de habilitação de herdeiros e portanto, possivelmente não os teriam todos, não é? Confiança nos técnicos do município, eu até prova em contrário, e como não tive nenhuma contrariedade dada àquilo que me foi sendo dito, e como devem compreender, eu disse que me disseram, porque na fase de maior decisão eu não estava a acompanhar sequer as decisões que estavam a ser tomadas. Aquilo que eu posso confirmar é que não tenho nenhuma denúncia sobre os 66 processos que estão neste momento a ser apoiados, e isso dá-me tranquilidade, e que eu mantenha a confiança que os técnicos que tiveram a desempenhar as funções tinham. Eu falo em enviar os dados para a CCDR, porque era assim, o município recolhia a informação. E como verificaram, eu já tive a oportunidade de mostrar as listagens eram feitas, até a CCDR deu uma ajuda preciosa, porquê? Porque fazia a agregação da informação. Criaram inclusivamente uma plataforma e então era disponibilizada aos municípios a informação de forma agregada. E por isso é que eu falo na CCDR. A CCDR posteriormente enviava, ficava com os processos digitalizados e posteriormente enviava para a Comissão Técnica, apesar dos técnicos dos municípios também terem os processos com eles, porque iam para lá digitalizados. Na Comissão Técnica, se eu tive dúvidas, eu não tive dúvidas na altura, não estava na posse dos processos, e aquilo que era transmitido e o que era analisado foi analisado de uma forma que não levantou dúvidas, até mesmo aos outros técnicos. Poderia haver uma situação ou outra com a apresentação de algum documento que pudesse levantar alguma dúvida e que fosse pedido até para o município refazer ou apresentar outro documento. Não tenho presente, mas sei que situações dessas que se passaram, até mesmo troca de experiências entre os técnicos que estavam nos municípios. Como foi feita a seriação dos dados, referia-se à atribuição pelas várias entidades que tiveram no terreno. Não posso confirmar como é que foi feito, porque na fase em que eu cheguei já estavam todas atribuídas. Peço-lhe desculpa, mas a nota que eu tenho aqui na publicação que fizemos do Diário da República sobre as segundas habitações e que escrevi a lápis é mesmo este, mas eu já vou confirmar e depois já tenho a oportunidade de lhe dizer. Foi um decreto-lei que saiu que dava a possibilidade aos municípios de fazerem um regulamento para apoiar as segundas habitações. Posso não ter transcrito o número correto, mas é isso que eu me estava a referir. E quando estou a falar das segundas habitações, estou a falar disto que lhe estava a dizer, portanto, a forma legal que tínhamos de fazer foi através desse decreto-lei que veio dar possibilidade aos municípios de fazerem esse regulamento. Em relação ao telhado, posso lhe dizer que isto foi a situação que se passou no município de Castanheira de Pera e tive até o cuidado de trazer o processo. E foi uma situação identificada pela Segurança Social. Foi a Segurança Social que veio junto do município dizer que estava esta situação. Trouxe outro que foi entregue posteriormente da senhora que estava hospitalizada. Sou deputado Hugo Oliveira. Eu penso que respondi às questões todas que concluo. O formulário foi alterado em 13/7, mas por coincidência ou não, aquilo que eu tenho, que era a primeira versão do Revita, tem o mesmo formulário. Ou seja, aquilo que eu deprendo é que no primeiro regulamento já se encontrava o formulário disponível. Não sei, porque não tem data, tenho aqui, tenho a primeira e a segunda versão, posso-lhe mostrar no final, mas onde já se encontrava em anexo o requerimento que hoje está disponível. Aquilo que eu tenho conhecimento é que, inicialmente, antes de estar aprovado o regulamento, era um impresso e um modelo do próprio município. Os médicos do mundo já não estão no terreno, já saíram. Tiveram até setembro de 2018, posso ver aqui o protocolo, saíram. Aquilo que eles fizeram na altura que saíram, entregaram ao município uma listagem que foi verificada com o técnico da Ação Social, os bens que ainda se encontravam lá, que eles tinham e que foram confirmados. Nenhum técnico do município de Castanheira de Pera me colocou em causa a comissão técnica. Também foi essa uma questão que me colocou, não foi? E acho que respondi às questões todas. Não falta nenhuma. Falta aqui uma, quais as instituições que estavam na comissão técnica?
Sr. Presidente, se me parece, Sr. Deputado, para um esclarecimento dentro das questões que colocou.
Sim. Peço desculpa, porque era para clarificar, porque eu penso que era preciso clarificar. A pergunta era quais é que eram as outras instituições que fora do Revita deram o apoio. É só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, enquadrada melhor a pergunta. Tem a palavra.
O município de Castanheira de Pera teve na Caritas de Coimbra 16 habitações, no Revita 26, na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 1, no Seguros 6, na SIC Esperança 3, na União das Misericórdias e na Fundação Calixto Gulbenkian 14. 26. Foi 26, não foi? Agora é que eu acho que está tudo. Apoios para. Respondendo à sua deputada de BE, apoios para melhorar. Eu acho que o relatório do Tribunal de Contas dá algumas sugestões que podem ser tidas em conta para melhorar realmente aquilo que foi feito. Os dois aspectos positivos dos apoios que foram. Efetivamente, a reposição das habitações permanentes que foram feitas, com alguns atrasos que deveriam ter sido mais rápidos, na minha opinião. Outros que não funcionaram. O caso das segundas habitações. Acho que não funcionaram. Acho que deviam ter funcionado. Outro que não funcionou e que o Sr. Deputado João Dias teve a oportunidade de falar é a floresta. Acho que precisamos de mais apoios e precisa-se de uma estrutura integrada para que a floresta possa ser vista de outra forma. Se alguma vez me bati, Sr. Deputado, pelas segundas habitações, bati aquilo que eu digo, já digo desde 2017, as segundas habitações para mim são como se de primeiras se tratassem naqueles territórios. E bati-me junto de várias reuniões que tivemos na altura, e quer com o Primeiro-Ministro, quer com vários ministros que passaram naquele território e que acompanharam aquele território, quer inclusivamente com o Sr. Presidente da República. Conheço bem o território, que ideia é que tenho da floresta? A floresta naqueles concelhos, efetivamente, é uma conta poupança que muitas pessoas não podem ter numa instituição bancária. E por isso é que temos aquilo que temos. Tem que haver mais apoios em termos da floresta, sim. Tem até mesmo, posso lhe dizer que com dificuldades os municípios e todas as instituições fazem parte do plano da defesa, que têm as faixas de gestão, mesmo assim temos feito, mas não é o suficiente para o ordenamento daquele território. Anseios da população. É uma população extremamente envelhecida, precisamos de gente naqueles territórios. Para levar gente para aqueles territórios há dois vetores que eu acho que são extremamente importantes. É a saúde e a educação nestes concelhos. Penso que de uma maneira respondi a todos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Terminamos assim a segunda ronda. Para a terceira ronda, a mesa só tem inscrito o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do PSD e uma inscrição como deputado, o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Assim sendo, eu dou a palavra ao Sr. Deputado João Gouveia, do PS. Sr. Deputado, tem 3 minutos, faz favor. Sr. Deputado, dá-me só um segundo. O Sr. Deputado também se inscreve. Igualmente se inscreve a Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Bloco de Esquerda. E já agora o Sr. Deputado João Dias, que também tem questões a colocar. Sr. Deputado, tem a palavra, peço desculpa.
A nossa inscrição é apenas para dizer à Sra. Presidente de Câmara que não temos mais questões a colocar. E aproveitar para lhe agradecer a sua presença colaboradora e clarificadora e solicitar-lhe que leve da nossa parte para os munícipes do seu concelho um abraço amigo e solidário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não pode fazer as palavras do Sr. Deputado e, portanto, limita-se a passar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta terceira ronda parte do parlamentar do PSD visa clarificar aqui uma outra matéria que ainda nos suscita dúvidas e também dissipar outras dúvidas que foram colocadas pelos senhores deputados. Bom, para o PSD é claro que o regulamento Revita prevê a possibilidade de recuperação de todas as habitações, embora priorizasse as permanentes, e isto resulta, nomeadamente, do artigo 20, número 1, que define os critérios de priorização, e o artigo 16, da alínea A, que diz que são para todas. Posteriormente, há depois um decreto-lei, que é o 142/2017, que a Sra. Presidente fez referência, e assim vai criar o programa de apoio à recuperação de habitação permanente e apenas permanente, decorrente dos fogos de outubro de 2017. E assim, é só para a permanente. Talvez daqui tenha já alguma função. Mas a pergunta mantém-se, porque na verdade a Sra. Presidente disse diversas vezes que era essa a informação que tinha. E aqui a pergunta é para nós, julgamos que é importante saber, mas quem é que disse à Sra. Presidente que as habitações, as segundas habitações, não podiam ou não estavam abrangidas pelo Revita? Eu pergunto, foi alguém da Comissão Técnica? Foi a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional que integrava a Comissão Técnica? Ou foi alguém do Conselho de Gestão? E a exclusão das duas habitações que eu penso que fez referência, que estavam inicialmente incluídas e que depois foram excluídas, eu pergunto se nessa decisão a sua exclusão foi por não preencher os requisitos do Revita ou se foi excluída porque não era prioridade. Ou seja, foi excluída porque não poderia ser considerada prioritária ou foi excluída simplesmente porque não era abrangida pelo Revita. E, portanto, para nós era importante apurar esta responsabilidade, saber quem é que informou, eventualmente mal, não estou a dizer que o fez, a senhora Presidente. Uma segunda matéria tem a ver com o saldo do Fundo Revita. É natural que exista saldo disponível. Se existem construções ainda em construção, ou em reconstrução, melhor dizendo, é natural que exista este fundo. A pergunta que gostaria de fazer, senhora Presidente, é se o saldo que existe está ou não comprometido com aquilo que são as habitações que estão em reconstrução ou os apoios que foram concedidos no âmbito das candidaturas. Terceira nota tem a ver com o processo de validação da Comissão Técnica. Simplesmente, eram os técnicos de cada município que se pronunciavam sobre os seus próprios processos no seu município ou, eventualmente, era habitual os técnicos de outro município se pronunciarem sobre as candidaturas dos municípios que eles ali não representavam. Quarta pergunta tem a ver com a liquidação dos pagamentos. A senhora Presidente, a determinada altura, diz que aqui e acolá a Comissão Técnica foi averiguar e foi ao local averiguar a veracidade ou a autenticidade ou a possibilidade de ser liquidados esses pagamentos. Foi isso que eu talvez tenha interpretado mal as suas palavras. E a pergunta aqui era o seguinte, era se eles foram ao local para ver se as obras foram feitas, se as obras foram feitas em conformidade com aquilo que eram os autos de medição. E para finalizar, não é uma pergunta, mas um esclarecimento à Comissão. O decreto-lei que a senhora Presidente fazia referência, que sustentou o regulamento municipal do município de Castanheira de Pera, não é o decreto-lei 142 que já fiz referência, mas é a lei 114/2017, é o artigo 154, número 2, que é, aprova o Orçamento de Estado para 2018 e que prevê especificamente os regulamentos municipais para esse fim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já percebemos que é o relator. Dou a palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de terminar esta nossa sessão hoje com uma pergunta que, de alguma maneira, já começou a ser respondida pela Sra. Presidente Aldo de Carvalho, mas que eu penso que será uma oportunidade para ouvirmos uma resposta mais completa. Que diligências tem o município de Castanheira de Pera tomado junto do Governo e de outras entidades, eventualmente partes também participantes deste processo, para tentar resolver os problemas que ainda subsistem, que ainda persistem no território contribuir para a sua solução? Falou nomeadamente das questões da floresta, das questões das segundas habitações, da falta de serviços, da educação, de saúde. Que diligências têm sido tomadas nesse sentido e quais os resultados dessas diligências? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E parece-me que é importante também fazer aqui uma avaliação de um outro aspecto que tem ficado aqui um pouco à margem. Se nós exigimos que exista aqui o respeito pelas vítimas, também devíamos de exigir que exista aqui respeito por quem fez os donativos. Porque quem doou, isto é uma sensibilidade muito grande, quem teve o seu espírito solidário de contribuir com apoio, fosse ele pouco ou muito, mas aquilo que deu em consciência, devemos ter todos também uma responsabilidade de respeitar quem fez esses donativos. E se calhar muitos de nós aqui presentes também fomos doadores nesse momento. Há uma coisa que é certa. Tivesse ou não tivesse havido donativos, e o Fundo Revita é constituído exclusivamente por donativos, a recuperação das habitações, a recuperação do potencial produtivo, a recuperação das empresas, aquilo que se perdeu teria que ser feito e teria que haver uma responsabilidade. Naturalmente que tem que haver também um cuidado imenso, enorme, na gestão de fundos públicos e na gestão de fundos solidários, e é isso que nós exigimos. Por isso, aqui fica também este reparo que deveria ter sido cuidado. Há aqui duas questões que nós queremos deixar colocadas. Uma delas tem a ver com os encargos. Nós achamos que são encargos que o Governo passou para as autarquias, a partir do orçamento de 2018, no próprio orçamento, para além de terem transferido encargos para as autarquias e para os proprietários florestais, nomeadamente naquilo que é a manutenção das faixas de gestão de combustível, até ameaçou com as coimas em dobro. Ora, tudo isto foi um cenário muito complexo de gerir por parte de municípios que não tinham condições técnicas nem humanas para cuidar da floresta, que eram responsabilidades que não eram suas até então. E por isso é que questiono aqui que condições técnicas tem neste momento, ou capacidade de resposta tem neste momento o município para responder às exigências que têm sido transferidas estes encargos para a autarquia. E outra questão tem a ver com a saúde da população. Houve pessoas que ficaram feridas, ficaram queimadas. Que conhecimento, e tendo em consideração, e que nós entendemos que um autarca tem um conhecimento de muita proximidade daquilo que é a vida e a vivência das pessoas, do seu território, como é que está esta situação? E mesmo a questão de termos do apoio psicossocial, porque, naturalmente, no, na fase imediata de emergência e de catástrofe, houve uma situação de resposta, mas, passado este tempo, que vivências em termos psicossociais está esta população? Nós sabemos e compreendemos perfeitamente que num primeiro ano após os incêndios, depois de ter ardido praticamente tudo, dificilmente temos mais para arder, mas agora com o passar do tempo já temos novamente condições para haver mais incêndios e não havendo uma resposta estrutural que responda àquilo que é o drama dos incêndios e aquilo que é a prevenção dos incêndios, esta população está neste momento na iminência de começar a viver numa situação emocional e de algum stress perante o risco de novos incêndios. Por isso, quer o apoio psicossocial que deveria ter sido dado às vítimas, quer o apoio também em termos daquilo que é e a resposta à saúde, porque pessoas ficaram com condições de saúde muito graves, não só quem combateu o incêndio, mas também quem esteve, foi afetado pelos incêndios, porque foram, sofreram queimaduras, sofreram também tormentos psicológicos bastante, e emocionais bastante graves. Por isso queria lhes deixar aqui estas questões que são muito sensíveis para nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda dentro desta terceira ronda, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira para dispor de 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria reforçar aqui duas matérias. Uma que foram, aliás, afloradas pelo meu colega do parlamentar do PSD. Há pouco dizia que a Comissão Técnica, de facto, poderia validar a questão dos pagamentos e da, ou não, questão colocada, da não conformidade ou conformidade dos processos. E pergunto qual é que era a posição também do Conselho de Gestão, porque o Conselho de Gestão, julgo eu, posso estar errado, é que deveria validar esses pagamentos e não a Comissão Técnica. Uma outra questão tem a ver com as habitações e com as segundas habitações. E eu quero perceber se estou a ter o pensamento correto, ainda que eu tenha ouvido concretamente sobre esta matéria, que não, que a interpretação que existia era que a segunda habitação não estava incluída. Eu julgo que o busilis da questão não é no facto, e pergunto, não é no facto de haver ou não a segunda habitação, é o facto, por aquilo que percebemos, que havia quem quisesse que a segunda habitação passasse por primeira habitação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Presidente para responder pelo período de 10 minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos dar condições à Sra. Presidente de fazer a sua última intervenção nesta audição. Muito obrigado a todos. Sr. Presidente, tem a palavra, faz favor.
Então, começando a responder, desde já agradeço ao Sr. Deputado Jorge Oliveira o facto de me ter identificado o decreto-lei das segundas habitações. As segundas habitações, quando eu falei que a Comissão Técnica ia ao terreno, ia ver a evolução das obras, e aí não ia validar os pagamentos. Uma coisa é validar os pagamentos, outra coisa é ir ao local e ter consciência que a obra está a 50%, a 60% ou 70%, e ir lá verificar que é aquilo que está assim, e que está em curso a obra. Outra coisa é ir lá validar os pagamentos. Não havia validação. Essa validação era feita pelos técnicos do município, em que os técnicos do município elaboravam o auto, juntavam à fatura, enviavam para a CCDR e a CCDR efetuava o pedido de pagamento ao Conselho de Gestão. Era assim que se processava os pagamentos. Desde o início foi alterada até a forma, ao princípio também vos posso dizer que demorava algum tempo a funcionar, mas é a forma como está instituída e tenho aqui um pedido de pagamento em que vem a informação do Revita a dizer que o pagamento que está efetuado e ele é instruído com esses documentos e com esses anexos junto ao pedido. Portanto, não em tempo algum, a Comissão Técnica, os elementos da Comissão Técnica, ou se a CDR ou o MEDI foram ao terreno validar pagamentos. Não, foram ver as obras, fizeram várias visitas e iam sempre os técnicos do município respectivo, os técnicos da CCDR, os técnicos da UMVI, foram várias vezes ao local e até se encontra refletido em atas, as datas em que eles foram. Se o saldo que está que existe ou não, no fundo, posso lhe dizer que a última vez, e porque o site, como viram, estava fora de funcionamento, ainda hoje de manhã, nós tínhamos a indicação, o último valor que tínhamos, que era cerca de 1 milhão de euros. Mas, atenção, não sei se isto se mantém ou não, atendendo às circunstâncias das suspensões que estão. Em relação às segundas habitações, quando falam nestas segundas habitações que estão aqui, estas segundas habitações até podem ter sido mal instruídos os processos inicialmente. Porque, volto a dizer, inicialmente nem sequer havia a ficha que está instituída agora e que o Fundo Revita vai instituir. Era um impresso do município que era feito. Assim como vos posso dizer que há dois que saíram porque as pessoas foram dar os danos, mas nem sequer apresentaram requerimento posteriormente. Ou porque realmente não estavam lá, mas não foram lá. Tenho uma que era a primeira habitação, que era uma estrangeira, que única simplesmente não quis vir cá mais e mandou um mail a dizer que não queria assinar, recebeu o valor de indemnização que tinha um seguro, mas não quis assinar o remanescente e a casa ficou em ruínas. Portanto, não sei nestas duas situações concretas, mas pode ser até o início do processo, não trouxe estes processos, mas pode ter sido inicialmente na fase de ser processado. Em relação àquilo que o município tem vindo a fazer, e quando eu falei em saúde e em educação, acho que são dois vetores que estão extremamente importantes para estes territórios. Na saúde temos vindo a desenvolver junto da ARS competente o colmatar de muitas das vezes da ausência de médico, porque temos só dois médicos. Aproveito para responder ao apoio psicológico. Castanheira de Pera ainda tem uma equipa a acompanhar as pessoas em Castanheira de Pera. Os cuidados nas faixas de gestão de combustível, pois é preciso dizer, porque efetivamente os municípios não têm nem recursos técnicos nem recursos financeiros para muitas das vezes se estarem a sobrepor àquilo que é necessário. Em relação aos feridos, tenho ainda uma situação que me preocupa bastante. Foi um bombeiro que ficou ferido na altura com alguma gravidade. Depois tenho outras situações que já estão mais ou menos recuperadas. Estou a falar dos outros bombeiros que estiveram. Em relação aos particulares, também a situação preocupante é efetivamente a do bombeiro, aquela, todas estão preocupantes porque as pessoas ficaram num estado, mas essa é aquela que ainda tem tido alguns problemas e precisa de acompanhamento. No território temos uma situação emocional e vou-vos dizer com toda a honestidade, preocupa-me muito a fase que estamos a viver. Isto vai ser outra situação que vai emocionalmente destabilizar a população, ou seja, vivemos uma há 3 anos, ainda não estamos completamente recuperados e vamos ficar com outra em cima por todas as condicionantes a que temos sido nos últimos meses, a que está sujeita nos últimos meses. E penso que, não sei, das segundas habitações havia aí ainda uma dúvida. Eu, quando falo de Castanheira, tinha... Castanheira, de início, aceitou tudo. Quando foi depois, na distribuição, é como podem verificar pela listagem, tem só as primeiras habitações. A única alteração que teve de outubro de 2017 foi retirar duas habitações que efetivamente se referiam às segundas habitações. Mas, de resto, aquilo que lá está validado à data não tem lá a segunda habitação. E, efetivamente, a discrepância na legislação. Eu estava aqui, o artigo 20 passou também a fazer alguma diferenciação. E estamos a falar de 12 de setembro de 2017.
Sr. Presidente, terminou? Terminou?
Sim, acho que respondi.
Ok. Sr. Deputado, pede a palavra para...
Não é para uma nova pergunta, naturalmente. Sr. Presidente, uma das perguntas que eu fiz e que vinquei era de que se a exclusão das duas candidaturas que não eram consideradas permanentes, se o motivo invocado foi porque o mesmo não cumpriu os requisitos ou porque não podia ser considerado prioritário. E, portanto, quem é que tomou essa decisão, se existe algo fundamentado nesse sentido? Qual foi o motivo? Se foi excluído porque não cumpre requisitos de revita, previsto no regulamento, ou se foi excluído porque não podia ser considerado, porque não era prioritário dentro do mesmo regulamento de revita.
Muito obrigado. Sr. Presidente, para esclarecer, por favor.
Eu não sei se chegou a ir à comissão, não, se estes dois casos foram, ou se foi na formalização e na junção de documentos, se efetivamente se chegou a que era a segunda habitação e não a primeira. Portanto, pode ser, inclusivamente, na fase processual, como já disse, são só dois casos que estão aqui identificados e que, efetivamente, não sei se tiveram na comissão técnica para análise. Mas penso que não. Foram incluídos, inicialmente, por terem apresentado o pedido, mas depois não foram incluídos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Com esta, Sr. Deputado, vai pedir a palavra? Não. Então, assim sendo, com esta intervenção da Sra. Presidente, termina a nossa audição. Resta-me agradecer a presença da Sra. Presidente da Câmara, Alda Carvalho, nesta comissão e agradecer a forma como tentou responder a todas as perguntas. Agradecer aos senhores deputados a boa colaboração que prestaram à mesa, aos serviços também da Comissão, que nos ajudam, e informar os senhores deputados que amanhã teremos nova audição, sendo que eu interpelaria o grupo parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias, apenas para um efeito. Está indicado para ser ouvido amanhã o Sr. João Manuel Fontes Diniz, na qualidade de membro da Direção Nacional da Confederação Nacional da Agricultura. Se eu bem entendi, esta indicação do PCP é ao abrigo do direito protestativo. Certo? Assim sendo, quem abrirá a audição será o grupo parlamentar do PCP nesses termos. Senhores deputados, é tudo por hoje. Amanhã, ver-nos-emos de novo. Muito obrigado a todos. Boa noite.